Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores visando a 25ª sessão ordinária de 2017.
Senhor presidente, poderia pedir um minuto de silêncio em homenagem, né, aos que infelizmente ontem faleceram, Valdir Pérez, também a Jéssica, que trabalhava como garçonete aqui em nossa cidade, enfrentava uma luta contra o câncer, e a mãe do ex-secretário de saúde, do senhor Ari Aquiles.
Concedido.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de acrescentar também o nome do senhor Oswaldeci Uzai, conhecido de Sica, funcionário, ex-funcionário da Escola Agrícola de Garça.
Concedido. Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Também por intenção da Alessandra, que faleceu também.
Concedido.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapel.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faleco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Digo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloque em votação a ata da 24ª Sessão Ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos a referida ata. Expediente.
Projeto a ser considerado objeto de deliberação na 25ª Sessão Ordinária de 2017. Projeto de Lei 51/2017, autoria do Prefeito Municipal, autoriza o município a receber área em doação com encargo para alargamento de via pública e das outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação ao projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei número 13/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar número 22, de 20 de outubro de 2016, que revisa o Plano Diretor do Município de Garça.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Relatório da SEI número 1 de 2016. Em atendimento ao disposto do regimento interno da Casa, faço a leitura da deliberação da Comissão Especial de Inquérito número 1 de 2016, relativamente ao seu relatório final, instaurada para apurar os procedimentos destinados à contratação do projeto técnico e da construção de um centro educacional destinado aos estudos das ciências e tecnologia no local da antiga estação rodoviária, fazendo nos seguintes termos. Deliberam a maioria dos membros da Comissão Especial de Inquérito, número 1 de 2016, em reunião realizada nesta data, vencido o vereador Antônio Franco dos Santos, que declarou seu voto em apartado, conforme razões em anexo, em aprovar o voto do relator, determinando o arquivamento do inquérito parlamentar em análise, bem como o encaminhamento de recomendação ao Poder Executivo, a fim de que proceda ao adequado planejamento da fixação dos prazos de conclusão e de entrega dos objetos contratuais, especialmente nas contratações de obras ou serviços de engenharia, de modo que os mesmos sejam escorreitamente cumpridos, sob pena de eventualmente de ofensa ao disposto do artigo 57 do inciso 1 da lei número 8.666 de 93. Expediente dos vereadores.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
O motivo do meu voto apartado não está relatado aí. Gostaria que lesse na íntegra, porque está relatando que meu voto foi vencido. Então acho que vereador, era bom a gente explicar.
Então será lido na...
Não, vamos pela ordem, senhor presidente, você me desculpa. Então, acho que providencia aí, depois no final da sessão, a gente puder, só para finalizar, né, já que foi arquivado o processo, acho que é interessante a gente explicar, né, qual o motivo, né, do meu voto apartado. Muito obrigado.
Sim, então assim que tivermos os dois votos, poderá ser feita a leitura na íntegra. Expediente dos vereadores.
Expediente recebido, senhores vereadores. Projetos. Projeto de lei número 52/2017, de autoria do vereador Rafael Frabetti, que altera a lei número 3.220, de 1997, e suas alterações. Código Tributário Municipal.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Requerimentos.
Requerimento número 665/2017 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe qual a possibilidade de instalar quebra-molas em toda a extensão da rua IP, pois foi feito o asfalto e os carros têm passado em alta velocidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 666/2017 da vereadora Janete Lourenço.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Peço que retire esse requerimento, pois o mesmo já foi feito pelo vereador Fábio Policinani.
Seja retirado o requerimento, passando para o próximo.
Requerimento 667/2017 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar manutenção na parte elétrica da quadra IMEI Vitor Hugo Guanais de Freitas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Explique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 668/2017 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se está em estudo a instalação de lixeiras grandes na área central da cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 669/2017 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o calçamento do passeio público da Praça Leuripe Armentano no Garça 1.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 670/2017 do vereador Fábio José Policinelli, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza da mata existente no final da rua Prudente de Moraes.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 671/2017 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder reparos na rua Rio Grande do Sul, próximo ao numeral 351, de fronte ao posto Angélica.
Em discussão do requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade
pela,
de voto.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu gostaria de retirar o requerimento 673.
Está retirado.
Requerimento 674/2017 da vereadora Patrícia Morato Maragão, solicitando ao prefeito informar se houve algum custo com a palestra de capacitação das merendeiras ocorrida nos últimos dias 3 e 4 de 2017, 4 do 6 de 2017.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, se os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 675/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar um parque infantil e uma academia de ginástica na parte de baixo do Jardim Monte Verde.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 676/2017, vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de melhorar a pintura das faixas de estacionamento de ambulâncias de frente aos postos de saúde do município.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 677/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção da rotatória Rua Francisco José Mirala com Francisco C. de Oliveira, no Sol Nascente, próximo à Escola Cláudia Arona.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 678/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quantos alunos têm sido atendidos pela Escola Municipal de Cultura Artística, ENCA.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 679/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quais as providências a Prefeitura Municipal de Garças está tomando na Avenida Paineiras, altura ao numeral 1885, tendo em vista que não há asfalto, nem galerias pluviais e rede de esgoto.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 680/2017 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de serem realizadas pequenas cirurgias nos postos de saúde de cada bairro, como era feito no passado.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
E o senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Bom, senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Eu acho interessante esse requerimento, mas, porém, né, eu não me lembro de quais as pequenas cirurgias que faziam nos postos de saúde. Até mesmo porque eu não vejo estrutura, né, nos postos de saúde para fazer. É que ali fala pequena cirurgia, não direciona quais cirurgias, né?
Você permite uma parte, vereador? As pequenas cirurgias que eu disse, é como, por exemplo, eu tenho uma pequena verruga na minha mão. Eu vou até o posto e ele retira. Uma unha encravada, são pequenas cirurgias, coisas simples, que estão sendo encaminhadas. Eu tenho um PAS aqui em Garça que ele realiza isso, o médico faz, né? Tá. Eu queria saber se...
Na verdade, sim, até estou usando a tribuna, porque eu desconhecia, né? Quando você fala cirurgia, né? Pequena cirurgia, então assim, a gente pensa que pode ser alguma coisa, né? Tipo, mais complexa, né? Então, nesse caso, até concordo com Vossa Excelência, é que quando falou cirurgia, eu não tinha conhecimento que os postos de saúde realizavam cirurgias. Pois não, vereador?
Inclusive no porto da Labianópolis tinha uma doutora que ela fazia essas pequenas cirurgias. Agora ela está fazendo lá no, no, na UPA. Ela fazia birruga, essas coisas igual ele falou.
É. Então só para esclarecer o requerimento, viu, vereador? Então por isso que eu pedi uso da palavra, só para saber quais as pequenas cirurgias que eram feitas nos postos. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Fico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 681/2017 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar de que maneira a prefeitura pode resolver o problema da sujeira gerada pelos pombos na praça da Igreja Matriz e se há possibilidade de ser feita a limpeza com periodicidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores.
Senhor presidente, que a vereadora Patrícia pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha. Bem, dias atrás, o vereador Fábio Policinani, ele fez um requerimento falando ali daquela parte da mesma praça onde ficam os taxistas. E essa semana eu estive passando bem próximo ali, onde está a banca do Eliseu. Eu não sei se o Fabiano tem as fotos. Tem, Fabiano? Não? Eu anexei ao requerimento, então acredito que o pessoal pode estar conferindo na pauta, né? E passando ali próximo à banca do Eliseu, nós temos um coretinho, onde tem dois orelhões, e toda a parte ali da calçada. Então, quem passar por ali vai poder verificar ainda que está, assim, muito sujo. Então, as pessoas reclamam bastante. Eu estive conversando com vários munícipes. Tem pessoas que mencionam, né, o fato da praça estar praticamente fechada, então dá esse ar de abandono. E ainda com essa sujeira dos pombos. E eu mencionei naquele dia do seu requerimento, vereador Fabinho, que era feita uma lavagem com uma certa frequência ali no local, não com água potável, mas com uma água reaproveitada. Então a gente pediria o carinho, né, da prefeitura para que fizesse essa limpeza, afinal de contas a gente sabe de toda a problemática enfrentada, né, com as fezes dos pombos, e atendendo dessa maneira o pedido dos munícipes. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestam. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 682/2017 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a varrição das ruas do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Mais uma vez, boa noite, Pedro Santos, nosso presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui se encontra. Bem, esse assunto da varrição também vem sendo constante, né, os pedidos, acredito que a todos os vereadores. E na última semana, até também está anexado este requerimento, uma postagem em rede social, onde munícipes, né, estão questionando se o serviço ainda ocorre, pois alguns reclamam que no bairro em que eles residem já não estão vendo, né, a varrição há dias. E eu passei a observar o que acontece também onde eu moro. E, de fato, na minha residência, eu também pude observar que não está acontecendo a varrição. Eu moro ali perto da Praça Valdir Marangão e o que eu observei, a praça até sim está sendo limpa, mas as guias né, a varrição normal que antes acontecia, isso não vem ocorrendo.
Você permite uma parte, Fernanda?
Sim.
No bairro da minha casa também ocorre mesmo da mesma frequência, né? Passa de vez em quando e na maioria das vezes os moradores mesmo que estão limpando, pelo menos o meu bairro, né? Com relação às guias, né? Que eles passam varrendo. Então acho que acho que deve acontecer, né? Quase na cidade toda.
Eu acredito que sim, vereador. Então, e o questionamento de alguns munícipes é se esse serviço foi interrompido, se de repente alguns até colocaram, talvez muitos funcionários possam estar de férias, então eu questiono a prefeitura por esta razão. Né? A gente observa que as praças são limpas, tem outros pontos aqui da cidade, como eu posso mencionar, o centro, a gente percebe que também as guias estão sendo limpas, né? O próprio lago artificial, mas a cidade num todo, como a gente sempre teve Garça considerada uma cidade limpa, então a gente espera que esse título que a gente tem, nós não, aí no futuro, a gente possa perder nessa fama de uma cidade limpa. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 683/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de o aterro sanitário funcionar aos sábados.
Em discussão, requerimento, com a palavra dos senhores vereadores.
Senhor presidente, o vereador Fábio pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os vereadores, a plateia aqui presente, os internautas. Bom, esse requerimento meu, eu segurei até para fazer, mas assim, eu tenho encontrado muitas pessoas que têm vindo até mim e falado para mim, Fabinho, eu limpo o meu quintal e quando eu vou jogar lá no aterro, eu chego lá, o portão está fechado, porque eu só tenho sábado, domingo para fazer isso, aos finais de semana. Aí eu tô entrando com esse requerimento, por quê? Porque eles mesmos disseram para mim, Fabinho, a gente vai lá para jogar, só que chega lá, o portão está fechado, a gente joga no caminho. Quer dizer, fica horrível o lugar. Ali praticamente nós temos Vila Rebelo ali, você descendo ali o Frei Aurélio, onde vai pro lixão, o povo vem jogando lixo tudo na rua. Então assim, e as pessoas que me relataram, são pessoas assim que querem fazer certinho. Mas...
permitiu a parte?
Sim.
Eu até entendo, né, o lado aí, né, poderia estar aberto sim o aterro sanitário. Mas a questão, isso também não justifica da pessoa, né, jogar no caminho também. Mas eu concordo, acho que tem que estar aberto para a população.
Sim.
Mas jogar também no caminho não é uma coisa, né,
mas,
correta.
Isso, está, né, errado, mas assim, é por isso que eu estou pedindo para que abra, pelo menos até meio-dia, né? Para a população estar indo lá jogar o lixo e não jogar no meio da rua. Porque senão fica difícil, a prefeitura tira um caminhão hoje, amanhã tem dois jogados lá. Quer dizer, dificulta, né? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 684/2017 do vereador Rafael José Frabete. Solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de implantar em nosso município o projeto Cidade Legal.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, secretários, vereadores, quem nos assiste. Eu fiz também como forma de indicação esse mesmo que requerimento. Essa Cidade Legal foi implantada em Álvaro de Carvalho. É um programa em parceria do município com o governo do estado e os cartórios dos municípios para regularização de residências com situação que são praticamente de impossível resolução. No caso, a parte documental da residência, né? Matrícula do imóvel, imóveis que não tem nem sequer a matrícula de averbação, só tem o terreno, ou pessoas que talvez já tenham falecido e deixado para os filhos, irmãos, tios, cunhados. Então, esse projeto Cidade Legal, através de um apoio do governo do estado, ele facilita a regularização de todas essas residências pendentes com documentação. Busquei algumas informações e aparentemente em Álvaro tinha quase 40% das residências com problemas de documentação, né? Não sei qual é a porcentagem do nosso município de irregularidades, mas já estou buscando reforço para esse plano, para essa ideia. Tenho uma reunião marcada e vou tentar entrar em contato com a assessoria do nosso secretário da Habitação, que inclusive é do DEM, do meu partido. Já em uma pequena conversa com ele aqui que tivemos agora na festa da Cerejeiras Festival, ele se posicionou favorável e pediu que procurasse os assessores para que conseguíssemos então implantar essa cidade legal no município de Garça.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Existiria algum tipo de isenção por parte do estado com relação aos tributos que têm que ser recolhidos ou não?
Pelo que eu entendi, sim. Uma isenção por parte do estado, alguma parte também de isenção do município e também uma parceria com os cartórios, com preços diferenciados para fazer adesão a esse programa. Não é só Álvaro de Carvalho, eu tratei de Álvaro de Carvalho porque é próximo da gente, mas essa cidade legal já foi aplicada em várias cidades aqui da nossa região, do estado de São Paulo. Hoje em dia, eu, na profissão de direito, consigo claramente passar para vocês que quando existe morte na família ou então um divórcio, o maior problema enfrentado é a documentação irregular das residências, né? Às vezes alguma pessoa da família falece e a pessoa vai tentar entrar com o inventário, mas essa casa já está enrolada há duas ou três gerações. Então, dentro da minha profissão, consigo enxergar que nós temos hoje sim um problema de magnitude até maior do que a gente pensa nesse sentido. E seria para alinhar essa situação e dar uma tranquilidade aos reais proprietários desses imóveis no momento agora. Então, fiz como indicação e como requerimento para saber da resposta. E vou também empenhar esforços aqui junto à Secretaria do Estado. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 685/2017, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de efetuar compra em regime de urgência de cobertores para serem distribuídos às famílias carentes neste inverno.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente e os internautas que nos acompanham. Desculpem pela rouquidão, que eu estou um pouco gripada. Fiz esse requerimento, sei que a promoção social já distribuiu roupas, arrecadou, tiro de guerra, arrecadou. Fizeram, então, a entrega às pessoas carentes, mas o inverno deste ano está atípico. Penso eu que ele está mais rigoroso do que nos anos anteriores. Fazia muito tempo que não acontecia assim. E ele vai seguir ainda por algum tempo, né? Então, recebi alguns pedidos de colaboração de coberta, de edredom usado. Colaborei nesse final de semana, até falei com o nosso amigo aqui, Samuel Bagunça, das pessoas que têm feito pedido para a gente, né? Solicitando ajuda. Então, pensei que a promoção social, através prefeito, através da promoção social, pudesse fazer essa compra com urgência ou solicitando até o governo de estado, através também da promoção social da primeira dama do governo do estado, quem sabe, em regime de urgência, colocar para o nosso município, para a promoção social poder estar fazendo essa distribuição às famílias carentes. Não aquelas que pegam para vender, aquela que precisa, que então deve ser entregue a essas famílias que realmente estão necessitadas. É só isso. Pois não.
Vereadora, eu gostaria de parabenizá-la pelo requerimento. Realmente é muito interessante esse trabalho social. E realmente em Garça existe uma quantidade grande de pessoas necessitando, tanto... Acho que todo mundo aqui recebeu certos pedidos nesse intuito. E seria muito legal do prefeito fazer uma compra para estar fazendo o repasse, assim, porque às vezes os clubes de serviço estão sobrecarregados, as pessoas que fazem esse trabalho social também estão por grande quantidade de pessoas necessitando na nossa cidade. Então, parabenizo você por esse requerimento, que realmente vale a pena. Parabéns.
Experte uma parte, vereador.
Pois não.
Eu me lembro que antes, o Tiro de Guerra, junto com a prefeitura, fazia, né, a campanha do agasalho, se é de casa em casa, pedindo os agasalhos. Foi feito?
Fez.
Então, eu acho que
fez também.
Também, se não tivesse feito, seria interessante, né, voltar a fazer. Mas como foi feito, então está tudo certo.
Muito obrigado, viu?
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há mais vereadores. Ah, a vereadora Patrícia pediu essa palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, vereadores, vereadora Janete, autora do requerimento, público que aqui nos acompanha. Como a Janete mencionou, nós recebemos vários pedidos, né, de doação de cobertores, inclusive da própria Érica Pires, eu recebi, que é do Fundo Social. E com o vereador Fábio Policinani, nós estivemos a semana passada, ou retrasada, não me lembro ao certo, acompanhando um curso de reaproveitamento de alimentos ali no Fundo Social, e eu pude observar, Janete, o grande número de pessoas que vão até o Fundo Social para pegar essas roupas que foram doadas e que também pedem mantas, cobertores, edredom. E depois a própria Érica nos levou até esse cômodo onde ficam armazenados, né, as doações, e nós vemos então que de fato eles já estão sem cobertas, né? Mesmo as roupas, como a gente sabe que temos um número grande de carentes aqui no nosso município, já não eram tantas, né? Inclusive roupas para homens, que são poucas as doações de homem. A gente até sabe, né, que o homem não compra tanta roupa quanto mulher. Então, até por isso que as doações são poucas. Então, além das roupas masculinas, eu acho que essa compra primordial que deve ser feita, Janete, de fato, são de cobertores. Tem muita gente que sofre, né, com o frio que vem acontecendo e que ainda teremos, né, aqui em nossa cidade. Então, eu espero que o município se sensibilize com o seu pedido. Obrigada, Janete.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos.
Requerimento 686/2017.
Uma parte, vereador. Bacana. A semana passada, na sexta-feira, eu pedi a retirada do requerimento 686, esse que eu já obtive resposta. Acredito que o Lamartina não teve tempo hábil.
Seguinte, pela ordem, vereador. A vereadora solicita que retire o requerimento 686.
Seja retirado. Próximo.
Requerimento 687/2017 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que informe quais entidades do município contam com funcionários cedidos pela prefeitura e qual o número de servidores cedidos.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 688/2017 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no trânsito da rua Idalino Silva, de fronte à EMEI, Maria Sofia Barate Boscher. Bosse.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador irmão Wagner pede a palavra.
Com a palavra, vereador irmão Wagner.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretória, amigos vereadores, público que nos ouve pela internet, público que nos acompanha. Quero ler o requerimento primeiro para vocês. Considerando que o trânsito na rua Idalino Silva é intenso durante os horários de entrada e saída dos alunos da EMEI Maria Sofia, considerando que muitos carros estacionam em local de faixa amarela e acabam dificultando sobremaneira os motoristas de vans estacionarem para o desembarque dos alunos. Considerando que este vereador esteve recentemente na escola e pôde comprovar a enorme dificuldade dos motoristas e o risco iminente de atropelamento dos alunos, tendo em vista que o sentido de tráfego na rua impede que os mesmos desembarquem diretamente no passeio público da escola, obrigando-os a utilizar a rua. Situação esta que resolveria caso o sentido de trânsito fosse alterado e placas de proibido estacionar fossem instaladas de frente à escola, desta forma ficando livre para o estacionamento de veículos escolares. Considerando que a rua é estreita e impede o ônibus escolar de adentrar a mesma, fato que lhe obriga a parar na rua Carlos Ferrari para desembarcar os alunos, contudo, alguns motoristas não respeitam a faixa amarela destinada a este fim, sendo necessário a colocação de placas de sinalização vertical ou então que fosse aberta a lateral da escola e instalado um portão para a entrada de alunos. Requeiro a mesa na forma regimental e consulta ao plenário oficia ao senhor prefeito municipal para que através do setor competente da municipalidade informe. Há possibilidade de inverter o sentido de direção à referida rua? É possível colocar placas de proibido estacionar próximo à esquina e também à faixa amarela localizada à rua Carlos Ferrari? Há possibilidade de instalar um portão na rua Carlos Ferrari? É, eu fiz um pequeno, tirei umas fotos e fiz um pequeno vídeo lá, só para vocês entender e para ver se vocês podem me ajudar. Ajudar o pessoal lá, né? Que é o seguinte, ó. Bom, aqui é o portão onde as crianças descem para entrar na escola. Deixa eu me inteirar aqui, quer ver? Ó, o ônibus para aqui na Carlos Ferrari, do lado esquerdo, aqui, ó. Aqui, ó. O ônibus para aqui nessa faixa. Aí as crianças têm que descer. Tá meio rápido, não tá dando para explicar. Mas só para você ver, aqui, ó. Aí eles estão tirando as crianças da escola, tem que pegar, os monitores pegar na mão das crianças, ir no meio da rua. Isso que não vem subindo o carro por enquanto, que eu cheguei cedo lá, daqui a pouco o movimento vai ser mais intenso. Se vier carro subindo lá, eles estão correndo perigo de vida, de acidente ali, ó. Porque a van só descarrega do lado direito. E se eles mudar o sentido da rua para baixo, vai descarregar do lado certo. Aí você só desculpa que o filmador aqui é muito ruim, tá tremendo muito, mas vai dar para entender. Que tinha muito carro, olha lá, as crianças no meio da rua. Olha o perigo que elas correm, ó. Inclusive, na hora que eu tava filmando, teve uma batida que o carro...
Permite uma parte, vereador, aproveitando.
Né? Só pro vereador, só para mostrar aqui a batida que vai ter ali, só. Você vai entender aqui, viu? É. Como é apertado ali, ó.
Acho que já deu para entender muito
não,
bem.
Não, rapidinho aqui, ó. Peraí. Aumenta a mão, por favor. Olha lá, ó. Tá vendo como é estreito?
Tá. Duas vans não passa.
Ó.
Tá. Não passa, né?
Acho que você permitiu uma parte, vereador, só para mim fazer uma observação. Ah. Né? Acho que tem que dar um prêmio pro engenheiro que mudou essa rua aí, né?
É.
Que mudar a rua para pra pessoa.
Quer ver? Olha o bacana, ó.
Encostar.
Essa van vai bater num gol que tá do lado de cá, ó. Vai bater nesse gol e vai bater na van do lado de lá.
É um absurdo, né?
É. Desculpa, só a filmagem ficou muito, muito feia, mas eu vou melhorar o meu trabalho. Tá vendo?
Acho que é importante. Se permite uma parte, vereador, para concluindo junto com a passagem aí, que acho que
está
bem visível. Eu acho que é interessante o requerimento aí, né? E é um requerimento importante mesmo. E a pessoa, quando vai fazer alguma mudança de rua, tem que observar, né? Principalmente em frente da escola, que lado, né, que você vai pegar os alunos para colocar dentro da van, né? Então, eu acho que aí que já foi errôneo a mudança da rua primeiro, né?
Isso.
Porque como o senhor mesmo mostrou aí na filmagem, a porta da van para receber os alunos fica do lado contrário.
Do lado da rua, isso.
Do lado da rua. Então, eu acho que assim...
Já tentaram mudar essa rua e não conseguiram até hoje. Então, a gente está pedindo uma atenção especial aí para o nosso prefeito, né? Pode falar, Zé.
Contando que do lado direito aí tem um posto de saúde.
Isso.
Também complica a situação, porque o povo vai parar ali para entrar no posto de saúde.
É complicado ali. Mais alguém? Só... perto da sua casa, né?
Permite uma parte?
Permito.
Então, é o seguinte, o requerimento é ótimo, muito bom. Eu moro ali no bairro há 30 anos e eu posso falar. Ali dá acidente um atrás do outro. Com certeza, o que o vereador Bacana colocou é muito importante. O cara que colocou aquela mão de direção, a porta virada para a rua, fica difícil. Mas eu acho assim, tem que voltar ela uma mão única.
Isso.
Só que na posição que o carro pare... Na calçada mesmo ali, para o aluno já descer dentro da escola. Porque realmente, eu levo a minha sobrinha ali, ela estuda ali, minha sobrinha, bisneta da minha mãe, e ali é perigoso. Se não segurar na mão de uma criança sair ali, ela morre macetada porque o carro passa por cima. Porque junta três fileiras de carro ali, a rua é muito estreita e é perigoso.
Certo. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 689/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de notificar o proprietário da farmácia localizado no cruzamento da rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, com Heitor Penteado, para que conserte o passeio público.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador irmão Wagner.
Boa noite de novo, boa noite a todos. Quero ler o requerimento também, considerando que o passeio público na rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, cruzamento com a rua Heitor Penteado, onde existe uma farmácia, está com muitos buracos, situação que esta colocando em risco a integridade física dos transeuntes, que inclusive já ocasionou a queda de munícipes. Requeiro à mesa informa regimental e consulta ao plenário oficia ao senhor prefeito municipal para que através do setor competente da municipalidade informe a possibilidade de notificar o proprietário da farmácia para que realize o conserto do passeio público de fronte ao seu estabelecimento. Pode pôr o vídeo, por favor. Eu fui conversar com o gerente da farmácia, aqui, ó, é que não vai dar para ver muito bem, mas você vai conseguir ver alguma coisa. Tem muito buraco ali. Então eu fui conversar com o gerente e ele pediu para que a gente notificasse, porque a rede, ela só arruma se notificar. Então, para dar um reforço aqui, estou pedindo. Aí. Tá bom? Mas para dar um ênfase. Obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 690/2017, vereador irmão Wagner.
Uma parte, por favor, pela ordem. Você lê na íntegra, fazendo favor?
Tem que pegar.
Aqui, ó.
Seja lido na íntegra.
Requerimento 690/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira. Considerando que a lei complementar número 29/2017 instituiu o programa de recuperação de créditos fiscais, PREFIS, possibilitando que os sujeitos passivos de obrigações tributárias e não tributárias regularizem seu débito junto à municipalidade. Inclusive lançado pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgoto, SAAE. Em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016, devidamente constituídos, vencidos e não pagos, inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, além dos saldos devedores que tenham sido objeto de parcelamento anterior, considerando que grande parte da população não tomou ciência desse programa, fato este ruim para ambas as partes, para que o munícipe, porque não regulariza sua situação com o município, para a cidade, porque perde de receber esse recurso. Você lembra que o prefis tem fim no dia 31 de julho próximo, requerendo a mesa de forma regimental com o Estado Plenário, precisa ser o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe a possibilidade da Prefeitura Municipal de Garça realizar uma campanha informativa, utilizando todos os veículos de informação, através de jornais, revistas, panfletos, cartazes, redes sociais e principalmente através de carro de som. É, sala de sessões, 4 de julho de 2017, vereador Wagner Luiz Ferreira.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Fica o senhor presidente, vereador Rafael Frabete, pediu a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. É, extrema importância o requerimento, o irmão Wagner. E sabendo da importância de tal requerimento, a prefeitura, através do decreto, já vai estender o prazo. É, estou vindo dar, então, a notícia de primeira mão. É, e também ocupa a tribuna para tratar deste, em parte desse requerimento, que hoje foi um projeto para leitura, o qual eu sou o propositor, eu coloquei esse projeto para leitura, que ele emenda o projeto original no sentido de... alterarmos o valor mínimo de parcela para o microempreendedor individual. Teve uma emenda parecida da vereadora Patrícia a princípio, só que englobava todos os CNPJs, inclusive ME, EPP, EIRELI. A diferença dessa emenda que eu estou propondo é que apenas o microempreendedor individual terá, então, aí, se aprovado, a sua parcela reduzida ao valor mínimo. É, já que o microempreendedor individual trabalha com algumas particularidades, né? Diferente de uma ME, de uma EIRELI ou de uma EPP, o microempreendedor individual ele fatura no máximo até 60 mil por ano. É, uma das maiores diferenças do microempreendedor individual para o microempreendedor, que no caso seria 360 mil ano. Além disso, ainda temos a diferença de que o microempreendedor individual, ele pode contratar apenas um funcionário registrado, diferente também da ME, EIRELI e EPP. Então, o microempreendedor individual, ele vem no intuito de formalizar...
Senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu gostaria de só comunicar, para que depois não haja imparcialidade, que tem que ser direcionado ao requerimento, porque o requerimento fala de...
Do prefis.
Mas da dívida ativa do município se trata de aumentar o prazo de divulgação. Então, é só um questionamento que eu faço para que depois não haja, né, em outros requerimentos, haja outras discussões com relação a isso. Muito
Posso obrigado. Finalizar, presidente? Já saio do assunto. É, vou tratar nos 10 minutos depois, apenas que é o mesmo assunto, dizendo então que eu estou aproveitando a indicação do irmão Wagner em relação ao propósito de estender esse prazo, e nesse período, então, nós teremos a votação desse projeto que ajudaria os microempreendedores individual.
Sim. Só para saber, tem pessoas que já fez o refis lá, já dividiu nessa lei que está correndo. Uhum. É, eles vão poder voltar lá e refazer de novo ou não?
Nós temos hoje o número de pessoas que foram feitos, que foi feito o prefis agora, justamente essa emenda, porque foi muito pouco aderido para o microempreendedor individual. Por microempreendedor e por EPP, foi bastante aderido. Já o microempreendedor individual não teve adesão, justamente pelo valor da parcela, que dava R$ 267,00. Mas na emenda da vereadora era todos os CNPJs. Nesse caso é só microempreendedor individual. Que a diferença é 60 mil anual para 360 mil. Então essa é a diferença gritante.
Bom, isso é bom. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Fique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor vereador. Senhor presidente.
Pela ordem.
Eu queria tirar o requerimento 00691. É, os dois tratam-se do mesmo teor.
Tudo bem. Que seja retirado, vamos voltar ao 690. É, em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 692/2017, vereador Fábio José Policinani. Sustentando o prefeito, realizar a limpeza na área verde localizada na rua, aliás, no final da rua, vereador Antônio Marcelone, no residencial Monte Verde.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 693/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre as reformas e melhorias que serão realizadas no recinto da Feira Livre.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 694/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que informe quantas árvores condenadas foram erradicadas no primeiro semestre de 2017.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 695/2017, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar qual a situação atual do termo de ajuste de conduta firmado entre a Prefeitura de Gárcia e o Ministério Público do Trabalho referente à terceirização dos serviços básicos de saúde do município de Gárcia.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que realize visita social à senhora Ana Paula Rocha Pereira. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que priorize o conserto da estrada do Rio da Garça no distrito de Jafa. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito realizar a varrição asfáltica da rua Lagoas no bairro Frei Aurélio, na altura do numeral 1100 ao 1400, para a remoção dos pedriscos acumulados que vem causando acidentes no local. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que sejam feitos estudos aprofundados sobre a possibilidade de uma revitalização total do entorno do estádio municipal Frederico Platzek, situação em que favorecia as adequações necessárias para que no futuro o principal logradouro futebolístico municipal voltasse a ser aberto a todos os munícipes. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que sejam envidados esforços para a construção de uma cancha oficial de malha em nosso município. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que sejam restauradas e afixadas na Praça do Santuário as mesas de lá retiradas no ano passado. Do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja disponibilizado espaço na Galeria Edith Nogueira para exposição de fotos de equipes de futebol de Gárcia de várias décadas, desde os anos 50, material pertencente ao senhor Antônio Gonçalves Rodão Filho.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Moções.
Pela ordem, presidente. Pode ler na íntegra, por favor, essa moção?
Seja leita na íntegra a moção.
Moção 027 de 2017, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira. Proponho à mesa, na forma regimental e consultado plenário, a inserção na ata de nossos trabalhos de hoje de um voto de congratulações e aplausos ao senhor Eliseu Teixeira Batista, da Banca do Eliseu, pelos relevantes serviços prestados à comunidade garcense. Eliseu Teixeira Batista nasceu na cidade de Pompeia em 28 de fevereiro de 1951. Filho do senhor Dário Batista e dona Ermelinda Teixeira Batista, tem 6 irmãos, Ademar, Benjamim, Abel, Laura, Bela e Ruth. Casou-se com a senhora Maria do Carmo da Silva Batista, com a qual tem 5 filhos, Alessandro da Silva Batista, Cristiano da Silva Batista e Eliseu Teixeira Batista Júnior. Possui 3 netos, Franciele, Sandrinho e Ariel, e uma bisneta, a pequena Lívia. Sua trajetória profissional começou bem cedo, quando ainda criança, ajudava seu pai no comércio de armarinhos da família no antigo Mercadão Municipal. Eliseu já trabalhou como taxista e como representante comercial das bebidas Scaramucci, na cidade de Gália. Por vários anos, integrou a antiga banda Santa Cecília, da qual participou desde seu início, tocando majestosamente seu trompete. Todos os domingos, alegrava a população garcense quando tocavam no coreto da Igreja Matriz após as missas. Aproveitava seu dom musical para tocar em bailes de carnaval em diversas cidades do estado. Trabalhou por mais de uma década na Prefeitura Municipal de Garça como motorista do setor de jardinagem e no transporte escolar. Era muito conhecido entre a criançada, pois por anos dirigia o trenzinho infantil, fazendo a alegria da criançada aos finais de semana. Além de sua facilidade com a música, Eliseu mostrou mesmo foi seu tino e aptidão para o comércio, quando começou a vender pequenas mercadorias em seu antigo automóvel Belina, em diversas cidades da região, aos finais de semana. Seus negócios começaram a deslanchar quando envolveu toda a sua família em seu sonho de empreender. Começou a vender mercadorias em um pequeno espaço da Feira Livre. Sempre em busca de novidades, começou a viajar para a cidade de São Paulo e trazer os últimos lançamentos da moda para vender em sua banca. Os negócios foram melhorando e sua pequena banca na Feira Livre teve que ser aumentada para caber as inúmeras mercadorias trazidas da capital. Os domingos não eram suficientes para atender a demanda. Foi aí que conseguiu um local na Praça Rui Barbosa para montar sua banca durante a semana. Local este em que até os dias atuais monta diariamente sua banca, conhecida como Banca do Eliseu. Eliseu é muito conhecido e bem-quisto por seu jeito brincalhão de lidar com as pessoas e por seu carisma, que contagia a todos. Dono de um bom humor sem precedentes e de coração generoso, não mede esforços para ajudar o próximo. Sempre que possível, estende a mão a quem lhe procura. Por esses e outros motivos, é o que o senhor Eliseu é merecedor dessa homenagem do Poder Legislativo. Proponho mais que cópia dessa propositura seja encaminhada ao homenageado para a ciência. Sala de sessões, 24 de julho de 2017. Wagner Luiz Ferreira.
Em discussão, a moção. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui hoje nos prestigia e também pela internet. Queria parabenizar o vereador, irmão Wagner, afinal de contas o Eliseu é uma pessoa muito querida aqui no município. E foi até interessante a leitura na íntegra, porque eu desconhecia o fato dele já ter passado pela nossa orquestra. Então eu achei assim importante essa leitura, viu, Wagner? Mais uma curiosidade, um ponto positivo do Eliseu. E o que me traz aqui à tribuna é o seguinte, a gente sabe, acho que muita gente acompanhou pela rede social, que nos últimos dias ele colaborou com a ADG, ele doou um aparelho, né, de telefone celular para ser rifado, para que a ADG possa angariar fundos. Mas muitas coisas que o Eliseu faz, ele nem divulga. E eu gostaria de trazer aqui um fato curioso. Nós temos sempre, aos finais de cada ano, as cartinhas, né, que as crianças entregam no correio, também nas emissoras de rádio. E em um ano, uma criança, ela queria muito, os coleguinhas na classe tinham, e essa criança queria um laptop infantil. Tinha até o modelo que a criança queria. E o Eliseu, ele sempre ia na rádio para passar as ofertas, né, as promoções que ele tem na banca. E eu comentei, falei, ah, Eliseu, você não vai poder ajudar porque esse brinquedo eu sei que você nem vende. Mas olha só a carta dessa criança. E ele de imediato, ele falou, Patrícia, não é uma mercadoria que eu vendo, mas eu vou dar esse presente e nós vamos entregar para a criança. E foi uma entrega que nós fizemos pessoalmente, a família toda ficou muito feliz, então a gente sabe que muitas vezes aquelas pessoas que trabalham, que estão ali para tirar o seu sustento do dia a dia, que a gente imagina que talvez não vai poder ajudar com um valor um pouco maior, é que nessas horas estende a mão. Então eu tenho certeza que não só nessas oportunidades, mas em inúmeras outras, o Eliseu pôde estender a mão para o próximo e fazer a diferença. Então eu apoio e o parabenizo pela moção, Wagner. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, a moção. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a moção. Expediente de diversas procedências. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente recebido de diversas procedências.
Expediente recebido de diversas procedências. 15ª sessão ordinária de 2017. FUNASA. Informando ao senhor Júnior Bozella e o novo superintendente estadual da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Câmara Municipal de Marília, vereadores Wilson Alves Damasceno. Ofício número 5.828, caminhando para a ciência, cópia do requerimento, número 771/2007, moção de apoio ao prefeito de São Paulo, João Dória, e ao governador Geraldo Alckmin pela intervenção na Cracolândia. Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 557/2017, encaminha o plano municipal de vigilância e controle da dengue. Elisângela Manzini Maciero Breganoli, presidente da Câmara Municipal de Mococa, ofício número 512/2017, caminhando cópia da moção número 163/2017, que apoia os segundos tenentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo em razão do tratamento negativo que estão recebendo do governo do Estado de São Paulo no que se refere à grande diferença salarial existente apenas entre os postos de primeiro e segundo tenentes. Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Garça, ofício número 21/2017, caminhando o balancete analítico da receita e despesa referente aos meses de maio e julho de 2017. As íntegras desses documentos encontram-se disponíveis na Secretaria dessa Casa de Leis.
Atendendo a solicitação do vereador Antônio Franco e do vereador Paulo André Faneco, peço a leitura do relatório final da SEI, tanto favorável quanto o voto apartado.
Relatório final, Comissão Especial de Inquérito número 1/2016. Finalidade, apurar os procedimentos destinados à contratação do projeto técnico e da construção de um centro educacional destinado aos estudos das ciências e tecnologia no local da antiga estação rodoviária no município de Garça, utilizando o sistema construtivo LSF, Light Steel Frame. Só para registrar aqui que a autora da abertura da CPI, né, foi a vereadora Patrícia, tá? E diz assim: aos 28 dias do mês de junho de 2017, na sede da Câmara Municipal de Garça, cito a rua Barão do Rio Branco, número 127, 131, centro nessa cidade de Garça, São Paulo, estiveram reunidos os seguintes membros da Comissão Especial de Inquérito, número 01/2017, a presidente, vereadora Patrícia Morato Marangão, o relator, vereador Rafael José Fabretti, e os membros, vereador Antônio Franco Santos, senhor presidente.
Senhor vereador,
gostaria que você retificasse esse documento, porque consta que no dia 8 do mês de junho eu estaria presente junto com a comissão. Eu não estive presente, então gostaria que retificasse esse documento aqui. Tá?
Já feito a alteração.
Porque diz que a vereadora Patrícia Morato Marangão, o relator vereador Rafael José Frabete e os membros, vereador Antônio Franco Santos, Fábio José Policinani e Janete Conesa, deliberaram a maioria dos membros da Comissão Especial de Inquérito. Eu só queria registrar que eu não estive presente, tá? Nesse dia. Eu vim outro dia e fiz o meu relatório apartado, né? Inclusive, entreguei para o procurador jurídico desta casa. Seguindo. Número 01/2016, em reunião realizada nesta data. Vencido o vereador Antônio Franco Santos, que declarou seu voto apartado, conforme razões em anexo, em aprovar o voto do relator, determinando o arquivamento do inquérito parlamentar em análise bem, como encaminhamento de recomendação ao Poder Executivo, a fim de que proceda o adequado planejamento da fixação dos prazos de conclusão e de entrega dos objetos contratuais, especialmente na contratação de obras ou serviços de engenharia, de modo que os mesmos sejam escorretamente cumpridos, sob pena, eventualmente, de ofensa ao disposto do artigo 57, primeiro da lei número 8.666/93. Vereadora Patrícia Morato Marangão, Rafael Fabretti, relator, membros Antônio Franco Santos Bacana, Janete Conesse e Fábio José Policinani. Por gentileza, gostaria que só alterasse o documento. Muito obrigado. Voto do relator. Relato dos fatos. Por iniciativa dos vereadores Patrícia Monato Marangão, Antônio Franco Santos, José Aparecido Zelito, Júlio Marcondes de Moura Filho e Vanderlei Ferreira, foram apresentados requerimento 803, de 26 de setembro de 2016, por meio do qual solicitou-se a instalação de comissão especial de inquérito para apurar os procedimentos destinados à contratação do projeto técnico de construção de um centro educacional destinado aos estudos das ciências e tecnologia, no local da antiga estação rodoviária, no município de Garça, São Paulo, utilizando o sistema construtivo LSF. Segundo os autores, a instalação da CI se mostrou necessária, pois em razão do exame prévio do edital da concorrência pública número 0916, em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob o número TC 01476-8.989.16/2, constatou-se em exame a cognição da plena a ocorrência de possível violação à legalidade e à competitividade desejadas, suficiente para concessão da providência cautelar, determinando-se ao prefeito que suspenda a realização da concessão pública de recebimento dos envelopes e abstenha-se a adoção de quaisquer medidas corretivas no edital até ulterior deliberação. Salientaram que a instalação da CI se mostra necessária, uma vez que o TCE-SP, naquela oportunidade, constatou-se que a utilização do orçamento desafado para estimar a elaboração das propostas, a adoção da unidade denominada MV, módulo de verba e exigência de comprovação de experiência profissional em execução de estrutura em sistema construtivo específico, se mostram, a priori, contrárias à legislação de regência, considerando-se oportuno que a administração esclarecesse a vedação de somatório dos atestados de capacidade técnicas e a requisição de assinatura do contador no demonstrativo de índices contábeis. Por tais razões, instaurou-se a comissão de inquérito, com fundamento nos artigos 119, 120 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garça, conjuntamente com o terceiro do artigo 58 da Constituição Federal, C/C, artigo 17, inciso 7 da Lei Orgânica do Município de Garça. A comissão fora composta durante a 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Garça, ocorrida no dia 3 de outubro de 2016, oportunidade em que nomeados seus membros, presidente e relator nos termos do ato da presidência número 06, de 4 de outubro de 2016. Ato contínuo, após a colheita das provas, do decorrer do procedimento investigativo, o plenário da Casa autorizou, mediante requerimento da presidente da CI, a prorrogação por mais 90 dias dos trabalhos envolvidos pela comissão. Posteriormente, em razão do término da 18ª legislatura 2013-2016, constatou-se que apenas dois de seus membros lograrem êxito nas eleições municipais, motivo pelo qual esta casa procedeu no decorrer do segundo e terceiras sessões ordinárias à escolha dos edis para a substituição dos demais membros da CI, na qual passou a contar com a seguinte composição: Patrícia Morato Marangão, presidente; Rafael José Frabete, relator; Antônio Franco de Santos Bacana; Fábio José Policinani e Janete Conessa. É o que cumpre a relatar. Das provas colhidas pela comissão, a primeira reunião da comissão ocorreu no dia 5 de outubro de 2016, oportunidade em que seus membros deliberaram acerca de regras de trabalho, o fundamento da CI. Além disso, solicitaram cópia integral dos procedimentos de contratação do projeto técnico da obra do Centro Educacional destinado aos estudos da ciência e tecnologia, no local da antiga estação rodoviária, bem como os empenhos e procedimentos de liquidação e pagamento já efetuados pela municipalidade, além de requerer à Secretaria da Câmara que procedesse à apresentação de cópia e requerimentos realizados pelos vereadores acerca das contratações investigadas. As convocações e oitivas de testemunhas ocorreram no decorrer dos meses de outubro e novembro de 2016, oportunidade em que se procedeu à oitiva do senhor... Senhor presidente.
Por favor, vamos manter o silêncio para a leitura do secretário.
As convocações oitivas de testemunha ocorreram no decorrer dos meses de outubro em novembro de 2016. Oportunidade em que se procedeu a oitiva do senhor Gilberto Donizete Sanches, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, o senhor Marcelo Batista Assis, chefe de gabinete do prefeito municipal, o senhor Antônio Alexandre Marques, secretário municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças, a senhora Ana Laura Rezende Afonso, arquiteta, e do senhor José Alcides Faneco, prefeito municipal. Tudo conforme consignado nos autos desse inquérito parlamentar, as folhas 31/51. Encerrada a fase instrutória, o processo ficou disponível para a relatoria e os votos dos vereadores. Voto do relator. Em atenção ao disposto do artigo 130 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal, passo a proferir meu voto com as seguintes conclusões sobre a comprovação de autoria dos fatos. As provas documentais e testemunhas produzidas no decorrer do inquérito parlamentar são vastas e complexas, especialmente os procedimentos de contratação do projeto técnico e da obra Centro Educacional destinado ao estudo da ciência e tecnologia. Porém, da análise do seu teor, não se verificou irregularidades que ensejam a responsabilidade do gestor público. Primeiramente, no que se refere à contratação dos serviços técnicos para o desenvolvimento do projeto arquitetônico, folhas 46, CDROM, objetivando a construção do Centro Educacional destinado aos estudos das ciências e tecnologia, contrata-se que a Prefeitura Municipal realizou no termo do artigo da Lei número 8.666/93, procedimento licitatório na modalidade convite para a contratação de profissionais especializados. Artigo 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado na contratação. 1. Para obras e serviços de engenharia. A. Convite até R$ 150 mil. Reais. Diante disso, podemos verificar que a escolha da modalidade de licitação obedeceu ao disposto do Estatuto Licitatório, uma vez que o valor orçado pela municipalidade foi o de R$ 146.846,70. Pagamento 09 do CD-ROM, folhas 46, encontrando-se, pois, dentro dos limites impostos para a contratação através de convite. Adicionalmente, verifica-se que a Prefeitura Municipal convidou em obediência ao contido no artigo 22, terceiro da Lei número 8.666/93, o total de 5 empresas para participar da indigitada licitação. Página 09-VOL01 do CD-ROM, folhas 46, dentre as quais 4 participaram da sessão pública de abertura dos envelopes, sendo habilitada, instagrando-se vencedora a empresa HOM, Arquitetura e Consultoria Limitada, e ofertava o valor de R$ 130.100. Dessa forma, após a realização do referido certame, a municipalidade firmou o contrato número 103/2015 com a empresa vencedora, fixando-se o prazo de 90 dias para execução do projeto arquitetônico do Centro de Atendimento Educacional, a ser implantado no local que abrigava a antiga rodoviária da cidade. Entretanto, no que se refere ao prazo de execução do objetivo contratual, podemos verificar que a Prefeitura Municipal outorgou à empresa contratada, além dos 90 dias originalmente pactuados, mais 250 dias para confecções do projeto arquitetônico, tal como disposto dos aditivos de número 1, 2, 3 e 4, páginas 52, 62, 70 e 128, volume 02 CD-ROM das folhas 46, através dos quais se justificou por escrito a necessidade de cada prorrogação, sendo previamente autorizada pelo prefeito municipal. Desta forma, ainda que não tenha havido qualquer prejuízo financeiro ao erário, na medida em que os aditivos são não compreende realinhamento de preço, Mister se faz a expedição de recomendação ao Poder Executivo para que proceda ao adequado planejamento da fixação dos prazos de conclusão e da entrega dos objetos contratuais, especialmente nas contratações de obras ou serviços de engenharia, de modo que os mesmos sejam escorreitamente cumpridos, sob pena, eventualmente, de ofensa do disposto do artigo 57, primeiro da lei número 8.666/93. No outro giro, no que se refere à concorrência pública número 09/2016, objeto do processo TC01476898916-2, que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo objetivo versava a contratação de materiais, mão de obra para a construção do centro educacional destinado a estudos da ciência e tecnologia. Igualmente, não se constatou irregularidades que ensejassem a responsabilidade do gestor público. Vejamos. Por ocasião do julgamento referido do processo, AE, Corte de Contas, determinou o Poder Executivo que realinhasse adequações ao instrumento convocatório da concorrência, a fim de que dimensionasse os valores atinentes aos serviços destacados como módulo de verba B, atualizasse a data base dos valores utilizados à planilha orçamentária. C. Deixasse de impor limitações à somatória de atestados. E D. Eliminasse a requisição de assinatura do contador da empresa na apresentação dos índices contábeis. E. Promovesse cuidadosamente ampla revisão de todos os demais itens do edital relacionados. No entanto, conforme se infere o termo da revogação, colacionado do inquérito parlamentar, folhas 190, podemos constatar que a concorrência pública número 09/2016 fora integralmente revogada pelo chefe do Executivo, fazendo com que as incongruências apontadas pelo Tribunal de Contas não persistissem. Constata-se, pois, que a revogação efetiva pela Prefeitura Municipal enquadrasse-se em uma das modalidades de extinção do ato administrativo, que ocorre por razões de oportunidades e conveniência, tal como disposto da súmula número 473 do STF in verbis. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que se tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, rejeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Diante do exposto, circunscrito estritamente às questões analisadas, meu voto é pelo arquivamento do inquérito parlamentar em análise. Por fim, nos modos do artigo 135 do Regimento Interno desta Casa, proponho encaminhamento e recomendação ao Poder Executivo a fim de que proceda ao adequado planejamento da fixação de prazos e conclusão de entrega dos objetos contratuais, especialmente nas contratações de obras ou serviços de engenharia, de modo que os membros sejam escorreitamente cumpridos sob pena, eventualmente de ofensa do disposto do artigo 57, primeiro da Lei 8.666/93, Garça, 9 de julho de 2017, Rafael José Frabede. Voto vencido e separado. Relato dos fatos. Adoto o relato dos fatos e peço vênia para transcrever. Por isso, por iniciativa dos vereadores Patrícia Morato Marangão, Antônio Franco dos Santos, José Aparecido da Silva Zelito, Júnior Marcones de Moura e Vanderlei Ferreira, foram apresentados o requerimento número 803, de 26 de setembro de 2016, por meio do qual solicitou a instalação de comissão especial de inquérito para apurar os procedimentos destinados à contratação do projeto técnico e da construção de um centro educacional destinado a estudo de ciência e tecnologia no local da antiga rodoviária, da antiga estação rodoviária do município de Garça, utilizando o sistema Large Steel Frame. Segundo os autores, a instauração da CI mostrou necessária. Dispenso a leitura dessa parte, presidente, porque já foi lido no começo também. Então, é a seguinte questão. Por tais razões, instaurou-se a comissão de inquérito com fundamento no artigo 119 e 120 do Regimento Interno da Câmara Municipal, conjuntamente do artigo 3º da Constituição Federal, C/C, artigo 17 do inciso 7 da Lei Orgânica do Município de Garça. Ato contínuo. Após a colheita das provas no decorrer do procedimento investigativo, o plenário da Casa autorizou, mediante requerimento, a presidente da CI, prorrogando por mais 90 dias dos trabalhos desenvolvidos pela comissão. Posteriormente, em razão do término da 18ª legislatura de 2013-2016, constatou-se que apenas 2 de seus vereadores obteram êxito nas eleições municipais. É o que cumpre a relatar. 2. Das provas colhidas pela comissão. Adoto também a manifestação sobre as provas colhidas. A primeira reunião ocorreu no dia 5 de outubro de 2016. Eu acho que, senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de achar aqui, pelo jeito está a mesma leitura. Entendeu? Gostaria de consultar o...
É só o voto.
Então, é que eu... Ah, tá. Vamos lá. Encerrado a fase instrutória, o processo ficou disponível para que a relatoria e os votos dos vereadores. Terceiro, voto em separado. Artigo 133, parágrafo único, C/C do artigo 106, terceiro, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garça. Em atenção ao disposto do artigo 130 e seguintes, e os epígrafe do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garça, São Paulo, passo a proferir meu voto em separado, com as seguintes conclusões sobre a comprovação de autoria dos fatos. As provas documentais e testemunhais produzidas no decorrer do inquérito parlamentar são vastas e complexas, especialmente os procedimentos de contratação do projeto técnico e da obra do Centro Educacional destinado aos estudos da ciência e tecnologia. Porém, da análise do seu teor, ao meu ver, se verificou irregularidades que ensejam a responsabilidade do gestor público. Primeiramente, no que se refere à contratação dos serviços técnicos para o desenvolvimento do projeto arquitetônico, folhas 46-CD-ROM, objetivando a construção do centro educacional destinado aos estudos da ciência e tecnologia. Constatam-se que a Prefeitura Municipal realizou, nos termos do artigo da Lei número 8.666/93, procedimento licitatório na modalidade convite para a contratação de profissionais especializados. Gastou-se e empenhou-se R$ 130 mil reais para sua realização, quando, segundo depoimento da senhora Ana Laura Rezende Afonso, arquiteta, informando que o corpo técnico da Prefeitura Municipal possuía capacidade para a realização do projeto, como se refere às folhas 13, que pedimos vênia para transcrever, que o quadro, isso diz a arquiteta, tá? Só para esclarecer para as pessoas que estão ouvindo, que o quadro de pessoal da Prefeitura possui, aliás, profissionais habilitados e capazes para a confecção de projeto técnico para a Estação Ciência. Grifos, os nossos, foram grifados no depoimento da arquiteta. Pelo simples relato, e não havendo opinião diversa nos demais depoimentos, concluímos que a verba foi gasta indevidamente, contratando, sem necessidade, serviço que estava à disposição do município, sem qualquer custo. A própria presidente da CI questionou esse gasto indevido durante praticamente toda a investigação. Todavia, mudou seu posicionamento desde o início da nova legislatura, causando estranheza a este membro. A terceirização da atividade, traço fim, é incompatível com a administração pública. Ao afirmar isto, não se está dizendo que as atribuições como de manutenção de veículos, funções de suporte, como limpeza, segurança patrimonial e etc., não sejam passíveis desse tipo de contratação, ou são apenas as atribuições finalísticas necessariamente devem ficar nas mãos do pessoal próprio da entidade. Por exemplo, é incompatível contratar-se via licitação empresa para exercer serviços de engenharia, possuindo engenheiros e arquitetos no quadro de pessoal, como no caso vertente. A Justiça do Trabalho possui entendimento pacífico pela ilicitude e terceirização nas atividades fins, notadamente na administração pública. O fato de existir profissional da área da arquitetura no quadro de servidores municipal impõe que ele seja carreado todo e qualquer trabalho arquitetônico de engenharia a ser realizado pelo município. Há prova nos autos que demonstra a não necessidade da contratação de terceiros para a elaboração do projeto. O corpo técnico do município não estava sobrecarregado e reconheceu a arquiteta que possuía capacitação técnica para realizar o projeto da obra vulto à especialidade como Estação Ciência. Desta forma, fica evidenciado o prejuízo financeiro ao erário, na mediante em que possuímos servidores capazes à realização do trabalho, contratando indevidamente empresa para tanto. Não estamos nos atentando do procedimento técnico da licitação, até porque, como bem manifestou-se o relator, não houve qualquer erro que pudesse causar nulidade / anulabilidade. Todavia, houve cancelamento total do projeto de concorrência número 9/2016. Objeto do processo TC-014-768.989.16-2, que tramitou perante ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo o objeto versava na contratação de materiais e mão de obras para a construção do centro educacional destinado aos estudos da ciência e tecnologia, conforme termo de revogação colacionado ao inquérito parlamentar Folha 190. Todavia, o prejuízo de R$ 130 mil reais já estava consolidado e suportado pelo erário público. Prejuízo este que deve ser reparado pelo gestor público, notadamente o prefeito municipal da época. Diante do exposto e das considerações, meu voto inseparado no termo do artigo 133, parágrafo único, C/C do artigo 106, terceiro, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garça, é no sentido que o prefeito José Alcides Faneco seja responsabilizado pelo prejuízo ao erário de R$ 130 mil reais. Por fim, nos moldes do artigo 135 do Regimento Interno desta Casa, proponho a remessa da cópia desses autos ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Executivo de Garça, para que a propositura da competente ação civil pública em face de José Alcides Faneco, prefeito municipal da época, em razão do prejuízo ao erário de R$ 130 mil. Reais. Garça, 26 de junho de 2017, Antônio Franco dos Santos, bacana, membro.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu gostaria só de solicitar que o secretário lesse quais eram os membros da SEI que assinaram o relatório pelo arquivamento, né, e o posterior, que é o dele, né, mas é apenas para saber quem fazia parte da comissão, né, quem votou pelo arquivamento e quem votou pelo voto separado. Apenas para ficar claro quem eram os vereadores participantes da SEI.
Seja lido.
Os vereadores participantes, né?
Apenas os votos, né? Apenas os votos.
Eu gostaria de relatar os vereadores que abriram a CI e os vereadores que ficaram e que votaram no...
Isso, exatamente.
No relatório. Bom, os vereadores que abriram a CI, por indicação, né, da vereadora e presidente da comissão de inquérito, foi o seguinte. No ano de 2016, os membros eram a vereadora Patrícia Morato Marangão, né? O vereador Antônio Franco dos Santos, bacana. Deixa eu ver aqui. O vereador Julinho, na ocasião. O vereador Vanderlei Ferreira e o vereador Zelito. Porém, como a CI ela não foi apurada na gestão de 2016, ela passou para a legislação de 2017. Então, teve que eleger mais três membros. No caso, ficou formado para votação do relatório final. A vereadora Patrícia Morato Mangão, presidente da CI, Rafael José Frabete, o relator, Antônio Franco dos Santos Bacana, membro, Janete Conessa, membro, e Fábio José Policinani, membro. Senhor presidente, só um minuto para achar aqui os vereadores que votaram favoráveis ao arquivamento. Bom, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Pelo que o Antônio me relatou aqui, os vereadores que votaram favorável ao arquivamento foi a vereadora Patrícia Morato Marangão, o vereador Rafael José Frabete, a vereadora Janete Conessa também, e o vereador Fábio José Policinani. Então, dos cinco membros da comissão de inquérito, quatro votaram pelo arquivamento, né, do processo da Comissão Especial de Inquérito, aliás, da CI. E somente o vereador Antônio Franco de Santos Bacana votou, teve o voto em apartado e foi lido na íntegra.
Palavra livre. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por um prazo de 10 minutos cada orador. Lembro os senhores vereadores que o prazo para inscrição da explicação pessoal é até o início da segunda chamada da ordem do dia. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Deise Serapião pede usar a palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, demais vereadores, nobres aqui presentes, público que nos assiste pela internet. Gostaria só de relatar alguns. Nós tivemos a visita essa semana do deputado Vinícius Carvalho, na qual o prefeito estava presente. Ele é do PRB. E foram entregues alguns ofícios solicitando diversos pleitos para a cidade, com prioridade na área social. E todos esses pleitos serão analisados, pois sabem que a importância do trabalho social desenvolvido na nossa cidade é muito grande. Então, o deputado Vinícius Carvalho, PRB, junto com sua executiva, através do Sandrinho, através da Angélica, a Graziella, nós tivemos no CPP, foi uma reunião produtiva, e vamos aguardar agora que nossos pedidos sejam contemplados para a melhoria da cidade de Garça. Muito obrigada, uma boa semana a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Rafael José Frabete, peço usar a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, quem nos assiste. Essa semana estive em visita ao asilo e me apropriei de algumas situações, a qual vou dar uma atenção e gostaria da atenção dos senhores também. Hoje nós temos pais que são, não sei se posso usar a palavra internados no asilo, não sei se é essa a palavra correta, mas vou utilizar, abrigados, internados, né? Os quais são colocados lá pelos familiares, e muitas vezes familiares acabam abandonando esses idosos no asilo. Tive essa situação relatada pelos funcionários do local. E isso nos deixa transtornado, né? Porque nós somos os nossos pais e sabemos o que os mesmos fizeram pela gente a nossa vida toda. E uma coisa que pouca gente sabe, pelo menos acredito que quem seja da área do direito tem essa informação, é que os filhos também são devedores de alimentos. A lei de alimentos não serve só para pai. A lei de alimento engloba filho também. Inclusive, para quem não tem o conhecimento, até avós, né? Então, vou pedir uma reunião com o presidente da Ordem dos Advogados de Garça, o Tato, juntamente com o Fábio e o Ricardo Ramalho, para saber se conseguimos aí, então, agendar um mutirão, buscar informações desses filhos que colocam os seus pais no asilo e não prestam mais assistência, para saber se juntos, os advogados que estão me ouvindo ou que quiserem me procurar, através desse mutirão que eu citei, conseguimos então aí agilizar a ação de alimentos em face desses filhos. O entendimento, não só o entendimento jurisprudencial, mas também a legislação propriamente diz a obrigação dos filhos quando, em relação a alimentos aos pais. Então, gostaria que esse comunicado adentrasse não só aos ouvidos, mas também ao coração desses filhos que têm pais no local que eu citei, que é o asilo, e possam procurar a direção do asilo para regularizar a situação ou então formalizar um acordo, pois vou encabeçar essa ação voluntariamente, óbvio, através de pedir ajuda para a OAB e para todos os advogados do município que quiserem contribuir. E acredito que teremos aí uma reunião com o Ministério Público também a respeito da situação e alertar a todos vocês que os alimentos devidos eles são para manutenção e para o alimento, o próprio nome já diz, da pessoa que necessita, sendo ela filho, sendo ela pai ou sendo ela neto ou neta. Tive conversando com alguns advogados, tenho certeza que os membros da OAB, se não tiver nenhum tipo de impedimento, vão abraçar a causa juntamente conosco. A vereadora Patrícia, que também é advogada, fica aqui o meu convite. São petições, de uma certa forma, até simples de serem feitas. O que demanda tempo mais é o cumprimento das obrigações desses processos, o andamento processual.
Vereador.
O nosso vereador Reginaldo Parente, que também militou na área do direito e hoje advogou, também sabe do que eu estou falando. E que todos tenham esse entendimento, porque é fato. Não vamos entrar com uma tese que nunca foi aplicada. Isso é causa-ganha, né? Obviamente que vai ter o direito de defesa, ampla defesa da outra parte, mas alimentos são alimentos.
Posso pedir uma parte? Sim. Eu estive alguns dias atrás nessa tribuna e, como todo mês com os adolescentes do Interact, nós fazemos a visita no asilo, então eu até comentei que em um sábado, que era dia de visita, nós presenciamos que somente uma pessoa estaria lá presente para visitar o seu pai. E isso chamou assim, a atenção não só minha, como também dos adolescentes. Até eles ficaram entristecidos. Uma menina que o pai trabalha até no Conselho Tutelar, a Bruna, ela até chorou naquele dia, falando, olha, eu não me vejo numa situação como essa, colocando meu pai aqui e o abandonando. Então você menciona esse abandono material, mas também, Rafael, acho que nós devemos pensar nesse abandono sentimental, né, dessa falta de cuidado. Né?
Posso, juridicamente, tem até um nome, chama abandono afetivo.
É isso que eu queria lembrar.
Então, existem condenações, já com jurisprudência e entendimento de STJ e STF, que o abandono afetivo, se provado, gera sim também a indenização, né? Então, bem lembrado pela vereadora, não só o abandono material, mas como o abandono afetivo também pode entrar na pauta dessa discussão. É, até porque tenho certeza que se eles pudessem escolher, eles escolheriam a visita do que o dinheiro.
Com certeza.
Mas o dinheiro é necessário para a manutenção do local, que faz um excelente trabalho. Então, uma dica para os filhos que têm pais no asilo de Garça, que vamos buscar a solução para resolver esse conflito.
Viu, Rafael? Né? E assim, se você me permite outra parte?
Permito.
Um dos idosos... Ele até foi enfático e acredito assim que até pela idade avançada, até inocente e acreditando no que ele estava dizendo, ele falou, olha, eu vou dar o endereço do meu filho porque eu acredito que o pessoal do asilo não está entrando em contato. Mas claro que o pessoal do asilo entra em contato. Por favor, pede para o meu filho vir me visitar. Então você vê que judiação, né? Que a pessoa passa ali esperando essa visita e achando assim que o filho talvez se esqueceu, e a gente sabe que não é isso que acontece, né? Obrigada.
Fiquei durante uma hora no asilo e enquanto estive conversando com a... Como que é? Calu. Calu, eu estava tentando recordar o apelido. É apelido, né? Calu deve ser apelido. E nesse período que eu fiquei lá, uma senhora entrou 3 vezes na sala, a mesma senhora, perguntando se os filhos tinham ligado, né? Então aí já passa até a parte, como disse, afetiva. Mas eu queria trazer isso em tribuna para ficar exposto e gravado aqui, para que os filhos que, talvez por uma infelicidade do destino ou por situações financeiras adversas, tenham parado de contribuir, que possam procurar o asilo, pois se estiver ao meu alcance e o que estiver ao meu alcance, nós vamos judicializar.
Vereador, me permite uma parte?
Permito.
É só uma dúvida. Essa ajuda alimentar que o senhor fala, não está incluso já na aposentadoria que o asilo fica com 70%? Ou são alguns que não têm aposentadoria?
Só tenho essa dúvida. Na maioria das vezes, a aposentadoria é passada para o fundo, o asilo tomar conta, que os 30% fica para o idoso. É isso que você quis dizer, né? Mas são poucos nessa situação que a aposentadoria fica ali para o asilo. E os que têm são de comum acordo com o familiar. Porém, isso não muda a lei. A lei de alimentos, o alimento é devido para quem necessita, né? Então, se for comprovada a necessidade maior do que ele tem de despesa, ele tem que contribuir. Além disso, nós temos também o problema dos pais que não, das pessoas que lá estão e não são aposentadas, né? Geralmente, eles tentam entrar com LOAS, que é uma espécie de aposentadoria por idade. E nós temos aí também uma ação, podemos também fazer aí um mutirão para ver quais dos idosos que lá se encontram se enquadram no LOAS, que também é uma outra saída, porque muitos não estão aposentados também. Quer uma parte, vereador?
Você permite uma parte, vereador? Sim. É fazer uma pergunta, porque eu sou leigo no assunto, você é advogado. Se uma pessoa tem uma família, ela tem família, mas ela é abandonada no município. Assim, as pessoas cuidam. Isso é abandono também, né?
O abandono de incapaz já é uma tese que não é... Já não acredito que se enquadre por não estar abandonado, né? Se estivesse em situação de abandono, talvez...
Mas eu digo assim, pelos filhos terem deixado e a população tendo
nesse
cuidado.
Nesse caso, ele deve o alimento e o afeto.
Ah, entendi.
Mas o abandono, acredito que não enquadre.
Ah, tá.
Mas no direito tudo é possível.
Tá certo. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Único senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha nessa sessão ordinária, pessoal que também acompanha pela rede mundial de computadores. Eu, por atuar há muitos anos na área esportiva aqui da cidade, constantemente a gente é cobrado, né, pela atual situação do estádio municipal Frederico Platzeck. É um próprio municipal principal, campo de futebol da cidade, está interditado desde novembro ou dezembro de 2011, pelo Ministério Público, carece de um alto investimento. Por que que eu estou falando isso? Até apresentei uma indicação, teve uma pessoa técnica, pessoa da área, que me disse que tem como atenuar esses custos com o Platzeck, que seria um trabalho em seu entorno, ali do lado, inclusive tirando os muros.
Se permite, né? Uma parte, vereador?
Claro.
Queria aproveitar o seu requerimento. Eu não fiz esse requerimento, até observei a sua indicação, mas eu indiquei isso na legislação passada e em reunião eu falei pessoalmente com o João, com o prefeito, falando para ele que o projeto técnico ali, se diminuindo a área, você tirando o muro, você diminui a área de projeto de segurança. Então isso é, eu isso falei para ele. E você também, não deixando o muro no campo, você deixa aberto para todos os lados, então não precisa de saída de emergência. E você tirando o telhado e colocando um guarda-rei na frente, você já elimina o problema da questão da cobertura, que está totalmente deteriorada. Então, assim, a sua indicação é boa, mas eu não sei se você ouviu isso da prefeitura, porque eu falei pessoalmente já na gestão passada e com o prefeito, e ele já adiantou que já até conseguiu R$500 mil para fazer esse trabalho no campo. Só isso que eu gostaria de dizer.
Então, essa questão é uma questão que a gente sempre tem que estar martelando, né? Porque, do mesmo jeito como eu frisei, recebo várias indagações sobre isso, eu acho que Vossa Excelência também recebe, por ser também da área esportiva. Tanto é que está em seu terceiro mandato e já apresentou, como disse, né, requerimentos sobre o mesmo tema em legislaturas passadas. Mas eu acho bom essa junção de forças, porque eu acho um desperdício muito grande. O estádio, que funciona desde 1966, né, foi inaugurado em 66, começou a ser construído em 64, e hoje realmente, além de estar num espaço nobre da cidade, mas está abandonado e fica ali, e bem do lado, abandonado não, interditado. E bem do lado também tem o ginásio Wilson Martini, que está interditado devido às suas condições. Então, era um grande polo esportivo, que hoje a gente vê que praticamente, né, nos últimos tempos, deixou de existir. Então, era bom esse resgate, já que trata-se de um pedido da comunidade esportiva garcense, já há tempos, né, há muito tempo. Bom, estão acontecendo em Oswaldo Cruz, tenho certeza que ainda será falado aqui na tribuna os aspectos bons lá dos jogos, mas por ter aí mais de quase 30 edições de jogos regionais, eu me solidarizei no fim de semana, quando estive lá em Oswaldo Cruz, com todos os árbitros que atuam nas diversas modalidades, porque simplesmente o governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Esportes, não entregou os colchões no alojamento para que os árbitros pudessem ter o seu momento de repouso. Né? Foi a primeira vez que aconteceu isso, e o problema foi com a empresa que venceu a licitação. Se não fosse a prefeitura lá de Oswaldo Cruz pegar um caminhãozinho lá e buscar esses colchões, os árbitros não teriam onde dormir. Tinha cama, tinha um estrado, só que não tinha colchão. Né? Uma situação muito, assim, difícil de imaginar, né? Mas foi o que aconteceu. São Paulo é dividido em 8 regiões esportivas, da primeira à oitava. E todo ano, os regionais, que acontecem no mês de julho, nas férias, justamente para a utilização das escolas para alojamento, num ano, são as regiões pares que realizam os regionais na primeira quinzena. e o outro ano os da região ímpar. Nós estamos na região ímpar, é a sétima, então esse ano foi na segunda quinzena. No ano que vem vai ser na primeira quinzena. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Nesse ano, 2017, na primeira quinzena, nas regiões de números 2, 4, 6 e 8, não foram entregues as medalhas. Pela primeira vez isso aconteceu. Não foram entregues as medalhas. A secretaria se desculpou, Secretaria de Esportes do Estado, se desculpou, deu uma série de argumentos, mas fica difícil, né? Você ir competir e não conquistar o seu objeto de desejo, que é a medalha. Felizmente, as críticas foram tão acentuadas que agora, para a segunda quinzena, eles se movimentaram rapidinho, conseguiram essas medalhas, e hoje nós até vamos falar dessas medalhas aqui nos 5 minutos finais. Então é só para vocês terem uma ideia de como está sendo a competição lá em Oswaldo Cruz, né? A cidade de Oswaldo Cruz não tem nada a ver com isso, recebe todos de braços dados, é um povo bastante acolhedor, tanto é que é o quarto ano consecutivo que tem realizado esse evento lá naquela localidade. Bom, com relação à minha participação aqui nos 10 minutos hoje, é isso. Depois, nos 5 minutos finais, a gente retorna para mais informações esportivas. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Fábio José Policinani pede a palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, aos vereadores e a plateia aqui presente. Bom, em primeiro lugar, o motivo de eu levantar, eu queria falar, cumprimentar o presidente da DG, Milton César Fabrício, e os atletas que foram participar lá em Oswaldo Cruz. Eles trouxeram para a nossa cidade 12 medalhas, 7 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Isso para a gente é um orgulho, né? É um orgulho. Então, eu gostaria de parabenizar todos que participaram lá em Oswaldo Cruz. E muito lindo, porque eu acredito que os deficientes, eles se esforçam para estar levando o nome da nossa cidade, né? Eu acho muito bonito isso, gostaria de parabenizá-los. Bom, eu gostaria de ler aqui uma resposta que veio para mim. Eu tenho que ler. E eu não gostei da resposta, então eu vou ler. Bom, como eu já disse aqui, durante a administração anterior, eu trabalhei no cemitério ali, e eu pedi para que fosse colocado novamente uma impressora lá no cemitério, porque nós estamos sem a impressora do cemitério. E eu vou cutucar de novo, porque eu trabalhei lá dentro e eu sei que realmente precisa. E a resposta que a secretaria mandou para mim é que lá não precisa da impressora. Ô louco, gente, pelo amor de Deus. Nós temos ali um arquivo no cemitério municipal que desde 1928. Então, se você chegar, uma pessoa de lá de São Paulo, no cemitério, e ele precisar tirar uma cópia de uma certidão de óbito, ele não tem como levar, porque os óbitos são encadernados. Como que eu vou dar um caderno de um livro de óbito do ano todo para a pessoa levar? Então, assim, a pessoa que me respondeu isso aqui, desculpa, mas está sendo ignorante, porque nós precisamos da impressora no cemitério. Nós não temos como tirar o óbito e nem emprestar o livro de óbito. Então, eu acredito que a secretaria deveria dar um pulo lá no cemitério. Eu estive lá conversando com os funcionários, não vou citar nome, mas os funcionários falaram para mim: Fabinho, nós estamos precisando, está fazendo falta. Então eu torno subir na tribuna para reclamar e dizer que realmente precisa. Eu não estou querendo que manda para uma copiadora chique, de luxo, mas põe a impressora que eu usava, que estava lá, está ótimo. Dá manutenção dela e devolve ela no local. É só isso. Agora, não tem segredo. Isso me deixa indignado. Bom, Eu gostaria de agradecer, acabando isso daqui, que eu já fiquei estressado, não era para me estressar. Queria agradecer a todos os meus amigos que me parabenizaram na data de hoje, porque é meu aniversário. E agradeço a Deus pela saúde, por tudo. Então, faltou o bolo, né? Então, e agradecer a todos os meus amigos. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Fico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Monato Marangão pede essa palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, parabenizar o vereador, né, Sabinho, pelo aniversário e aproveitar e dizer o seguinte. Ele comentou da impressora, mas eu quero fazer um outro comentário, Fábio, que muita gente hoje liga na emissora para perguntar sobre nota de falecimento. E dizendo que na sua época, então enaltecia aí uma qualidade, você colocava, né, em rede social todos os falecimentos e que hoje isso não acontece. Então você vê que no final de semana eles não tinham os horários assim de sepultamento. Isso não estava colocado, até verifiquei, não tinha. E que, pelo que mencionaram, até tem o depoimento da moça que me mandou, que você colocava assim diariamente. Então, parabenizar. Você quer uma parte?
Obrigado. Você permite uma parte, vereadora?
Sim.
É o seguinte, essa página ela foi criada por mim para auxiliar a população e realmente eu tenho tido bastante reclamação, porque eu ficava com essa página online de segunda a segunda, mas nada impede de que eu requeira a página, pois ela está no meu nome, até hoje.
Permite uma parte?
Sim.
Queria dizer que esse projeto aí, o Fabinho, ele é fã do Milton Neves, ele copiou lá daquele do Milton Neves. Brincadeira. Mas eu também aproveito a palavra. E é interessante, eu nem sabia, né, que tinha um Facebook de cemitério, né? E eu olhava lá, olha, é impressionante que você olha as pessoas que morrem, cara, você fala, nossa, o cara era amigo, você vai olhando assim, né? Então é impressionante. É um trabalho que era muito bem feito. Se não tem mais, acho que deveria voltar. Muito obrigado.
Você permite uma parte, vereadora?
Sim.
Então, é como o vereador Bacana disse, esse obituário que eu criei, essa página do Facebook, eu criei ela na época por quê? Ela serve para que nós possamos, até os postos de saúde, dar baixa nos óbitos e ir retirando, limpando o fechário, as escolas, instituições, para poder estar trabalhando com mais agilidade. Então é importante alimentar essa página.
E alimentar, sim, no tempo em que está acontecendo, né? Porque quando o pessoal começa a saber que faleceu, aí ele já começa a ter informações, né? Você vê que, por exemplo, a mãe do secretário do Ari, ela foi velada no asilo do Ari Aquiles, porque não tinha lugar no cemitério, todas as salas ali do velório estavam ocupadas. Então muita gente ia até o cemitério, lá ficava sabendo que ela estaria sendo velada no asilo. Então o que eles querem é isso, que a página é alimentada, mas não no tempo, assim, hábil, né, para as pessoas terem essas informações. Quer uma parte,
vereadora?
Sim.
Eu ia colocar justamente isso, porque esse final de semana eu vi, com pesar que comunicamos o falecimento, tal, dando a hora do velório, não sei se é feito em todo o óbito, todo o falecimento, mas eu sou testemunha ocular que existiu sim a comunicação na página.
Então, mas aos finais de semana você pode acompanhar e perceber que não está assim em tempo hábil para as pessoas acompanharem, Rafael.
Final de semana?
Isso, entendi. Então é esse o pedido que a gente faz.
Entendi.
Bem, eu gostaria de aproveitar o tempo que me resta e dizer sobre o que o vereador Antônio Franco leu aqui hoje, sobre a CEI, né, da Estação Ciência. Bem, eu estou assim muito tranquila, porque eu acho que tudo que nos gera dúvida deve ser investigado. E eu tinha, assim, essa dúvida se a prefeitura dispunha de profissional naquela época para fazer o projeto ou se era necessário contratar uma empresa. Não terminou naquele ano, mas nós conseguimos ouvir todas as pessoas. Isso foi o tempo suficiente. E eu acompanhei de todos, né, que aqui estiveram dando o seu testemunho, respondendo a todos os nossos questionamentos. Esse ano, a gente sabe que começou o mandato e a gente tem os vereadores da base e os vereadores considerados oposição. Então, no relatório, nós tivemos a participação do Rafael Frabetti, foi até o relator,
da Janete Conesta, do Fabinho. Então, houve a oportunidade para que outros vereadores que não estiveram acompanhando o Faneco na última campanha, também analisarem tudo, né? Tanto a parte jurídica e também ver se tinha alguma ilegalidade. Então, eu acompanhei esse voto do Rafael Frabetti e digo mais, em nenhum momento, e eu tenho certeza que ele pode comprovar isso, em nenhum momento eu fui dizer, Rafael, eu acho isso, eu acho aquilo. Ele ficou livre, né, para dar o seu parecer e depois eu tive a oportunidade, acredito que a vereadora Janete também, de ler, fazer a leitura e estava de acordo. Agora, o que eu acho assim que o vereador fez o dele apartado e não está errado, se tem alguma dúvida, eu acho excelente encaminhar para o Ministério Público, porque é algo assim, não sei se não pode encaminhar... Mas mesmo assim, acho que você pode encaminhar, vereador Paulo André.
Uma parte, vereadora. Ah, com certeza, né? Pode. Basta encaminhar, né, o Ministério Público.
Eu também acho que sim, porque é algo que aconteceu ano passado, não nada que prescreveu, né? O Tribunal de Contas não veio julgar essas contas ainda do ano passado, então pode ser encaminhado tanto para o Ministério Público como para o Tribunal de Contas. Eu entendo isso, porque o que foi arquivado foi uma simples investigação. Mas o fato continua, então entenda assim, bacana. E gostaria ainda de dizer o seguinte, um outro exemplo que eu vou dar. Sexta-feira eu estive na sala do prefeito João Carlos. E aproveitando que algumas professoras aqui estão, e sei que muitas também hoje nos acompanham, já que tem o projeto das diretoras. E ele mencionou de uma empresa que ele contratou para analisar as leis da educação aqui em Garça. Eu não me lembro se é R$71 mil, não sei se algum vereador tem esse montante, mas que ele contratou uma empresa especializada para estar vendo, tem aqui professora que estava também numa outra oportunidade, mas nessa sexta ele repetiu, que ele contratou essa empresa para estar analisando todas as leis da educação. Ora, eu acho que nós temos 4 ou 5 advogados na prefeitura, então eles estão aptos também a dar um parecer das leis da educação? Eu não sei. O prefeito acha que não, ou que eles também não têm nem tempo hábil diante de toda a demanda que a prefeitura tem. Então, se num futuro eu achar que isso não era correto, eu posso querer abrir uma SEI ou até mesmo encaminhar um pedido, né, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, e até, não como o prefeito até mencionou na sexta-feira, ah, você tem um amigo que já encaminhou. Eu, gente, não pago nada para ninguém, não dependo de ninguém e nunca dependi para pedir algo, para colocar em rede social, para mandar para Ministério Público, para mandar para Tribunal de Contas. Eu tenho 48 anos e tenho coragem suficiente para judicialmente fazer qualquer questionamento. Então, isso também me desagrada muito. Nós tivemos o secretário que veio aqui, falou e nada respondeu, né, sobre o que ele posta em rede social. Então, eu acho assim, o poder da palavra é muito grande. Quando você aponta algo, você tem que estar, assim, ciente do que você está apontando e ter provas. Então, eu não me sinto satisfeita com o que ele trouxe aqui e também, tão pouco, fiquei satisfeita com o que eu ouvi do prefeito em dizer que eu estaria fazendo politicagem e pedindo para fulano de tal colocar em rede social. Se eu tiver dúvida, eu coloco. Eu vou judicialmente questionar. Então, acho que essa é a função nossa. Então, eu fiquei confortável ano passado, fiquei confortável esse ano, com o que o Rafael apontou no seu relatório, e fico confortável para qualquer momento fazer qualquer questionamento que seja. E ainda tem um tempinho, depois ainda volto nos 5 minutos... Mas queria falar também de uma resposta de um requerimento sobre a reforma da biblioteca. Como eu já disse aqui, a Sandra Pinha é uma pessoa que eu admiro. E outra secretária que eu admiro, independente de quem quer que seja o prefeito, é a Suzy. Eu gosto muito da Suzy. E eu fui sim até a biblioteca ver essa reforma, ver as rachaduras. E ela falou assim, eu não ia deixar as crianças num local como esse, com os equipamentos, fazendo essa reforma, né, o perigo que poderia ocasionar. Então, eu acho assim, que a gente tem que apontar quando você tem uma dúvida, tem que acompanhar, e independente de gostar ou não gostar, se eu não concordasse, eu iria apontar aqui o meu descontentamento. Mas eu acredito que o tempo dirá, veio a resposta do requerimento, que eles ainda não têm o montante, pois a reforma ainda não terminou, e assim que eu perceber que terminou, eu vou estar questionando. Mas no quesito que a biblioteca ficou fechada, que eles puderam fazer um levantamento do acervo, como lá me disseram, ó, só assim a gente conseguiu. Então, acho que tudo isso são pontos positivos e que devem ser levados em consideração. E quanto a minha, o meu trabalho como vereadora, eu fico totalmente tranquila.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve na internet. Primeiramente, falar sobre a indicação do vereador Marcão com relação ao estádio municipal. Voltar bem lá atrás, que o estádio está interditado desde a época, desde o primeiro mandato meu, da época do prefeito Cornélio. Então já faz, né, se eu não me engano, aí uns 6 anos que ele está interditado, mais ou menos. Né? E naquela ocasião, ele foi interditado pelo Ministério Público. Né? Acho que é o Poder Judiciário que interditou o estádio. E o estádio, ele abrigava ali, né, os times amadores, né, que existiam naquela época. Hoje tem menos ainda, mas naquela época tinha um campeonato até muito melhor do que o que tem hoje, do que teve também no passado, num passado, né, recente. O estádio municipal, desde a época do Cornélio, quando foi interditado, eu já tinha falado, né, naquela ocasião, porque... não quero pedir alguns de projeto, assim eu entendo um pouco, porque eu trabalho com eventos, então a gente sabe o que significa projeto de segurança. E todos os estádios que você vai, a maioria dos estádios não tem muro. Por que que não tem muros estádio? Porque a saída de emergência tem que ser livre. Então, geralmente, os estádios profissionais têm capacidade para 50 mil, 60 mil pessoas. Então, a saída de emergência é livre para as pessoas evacuarem em caso de necessidade. O estádio municipal tem muro, então está errado, né? O muro no estádio está errado. Se bem que a capacidade, assim, não tem muito frequentador de futebol aqui, então as pessoas são poucas. Então, o que eu sugeri naquela ocasião? Inclusive para o ex-prefeito também. Tirar os muros do estádio, né? Tirar deixar só o alambrado e na área das arquibancadas deixar livre. Por quê? Porque aí você não vai ter saída de emergência, né? As arquibancadas ficam livres, as pessoas saem e vão para qualquer lado. Basta ter as iluminações de emergência. Então, iluminação de emergência, hoje, que são usadas, são por geradores. Tá? Então, quando acaba a energia do estádio, os geradores acionam automaticamente. Então, acende todos os defletores e as luzes do estádio, indicando aonde as pessoas vão sair. Então, é simples resolver... Né? Pois não, vereador?
Vossa Excelência concede uma parte? Deixa eu me aproveitar de vosso...
Só que eu gostaria que o senhor fosse bem objetivo, porque eu tenho dois assuntos também.
Basto Catedral aí na área. Lá no Platzec existem aqueles dois muros separando os vestiários.
Certo.
Esses muros entrariam aí no quesito muro no entorno?
Entraria. Se houvesse futebol profissional... Certo? A federação exige um lugar debaixo da arquibancada, nos estádios profissionais tem, para colocar os ônibus. Mas no caso ali, como a arquibancada não tem, e como não tem mais nem futebol profissional, então deixaria de existir. Então não há necessidade daqueles muros também. Ali só existia porque não tem vestiários debaixo, aliás, estacionamento debaixo das arquibancadas. Mas ali é simples de resolver, é só quebrar os muros, deixar saídas livres ali, instalar os projetos de segurança normal, vai diminuir bem o custo. Então, vereador, eu falei pessoalmente com o prefeito falou que já tem 500 mil já para fazer a obra e vai ser realizado. E daí vai fazer uma praça de esportes ali também e outras coisas mais que está dentro do seu projeto. Isso foi o que ele me disse, né, numa reunião que eu participei lá e, no caso, há mais de mês atrás eu tinha indicado isso. Mas, enfim... só para esclarecer esse fato, que isso daí já é um pedido já de quase 3 gestões da minha aqui dentro da Câmara Municipal. Simplesmente eu dei uma ideia, né, para que volte a ter futebol no estádio que hoje não tem. Queria falar do acontecimento que surgiu, que aconteceu aqui na sessão passada, ao qual eu elogiava o Miltinho, que é a presidente da ADG, e um munícipe acabou me ofendendo. Eu acho assim, que nós aqui, vereadores, é lógico, todo mundo está sujeito, né, a tudo, né? Mas eu acho que dentro da Câmara Municipal, se você não tiver, né, falando, simplesmente que a gente fala de assuntos interessantes e assuntos importantes do município. Se a pessoa tem alguma questão pessoal com alguém, tem que resolver pessoalmente ou ir atrás da justiça, ver o que consegue fazer, né, com o poder legislativo aqui, de repente, se não agrada, se ofendeu, que não foi o caso que aconteceu segunda-feira. Então, assim, a gente até gostaria de falar com o presidente também e com os vereadores, porque a Câmara aqui, a Câmara trabalha, tem as suas divergências, mas trabalha corretamente. Eu não conheço nenhum vereador aqui que leva vantagem de alguma coisa. Pelo menos nos meus 3 mandatos, eu nunca percebi que esta Câmara levasse alguma vantagem sobre o poder público. E o que a população reivindica hoje são pessoas que a sociedade hoje reivindica são do quê? De honestidade na política. E eu acho que essa Câmara aqui, ela é uma Câmara honesta. Porque aqui eu tenho certeza que ninguém leva vantagem do poder público. Tem as questões para ser discutida, eu acho que isso é muito interessante para fazer o município desenvolver. Mas eu acho que o respeito das pessoas tem que ser com todos os membros dessa casa. Então, eu estou só salientando isso agora, isso nesse momento, porque eu fui indagado de novo a hora que eu estava saindo. E tem coisas que ferem a honra da pessoa. Tem xingamentos que ferem, né, a dignidade do ser humano. E tem coisas que não dá para ouvir. Então a gente acaba tendo que engolir certas coisas, né, certas coisas, para a gente não sair prejudicado. Porque quando você é provocado e de repente você toma outra direção, quem vai ser responsabilizado é sempre o político. Mas as pessoas talvez não vê o tipo de ofensa, né, que foi feito com o cidadão. Então, era isso que eu gostaria de abordar. Eu acho que todos aqui, né, viram que na sessão passada a gente não estava falando de um assunto interessante, de um assunto louvável, né, de pessoa que trabalha para a cidade, e a gente acaba sendo xingado por pessoas que têm alguma divergência com outras pessoas que a gente não participa, às vezes, de alguma instituição, de alguma parte aí com membros, né, de algumas questões sociais que acontecem no município, de trabalhos, assim, enfim. Gostaria de dizer também, com relação à CPI, nada contra a vereadora, nada contra ninguém. Eu acho assim, que ela, a vereadora Patrícia, ela abriu a CPI para investigar, né? E o que eu acompanhei aqui, vereadora, foi o depoimento da arquiteta, né? Está bem nítido aqui o que ela fala. Aqui, ó, está bem nítido o depoimento dela. Eu não falei, eu simplesmente acompanhei o depoimento da arquiteta. Se ela tivesse falado que não tinha capacidade técnica, provavelmente não teria nada para apurar, né? Porque, como Vossa Excelência disse, foram todos, né? Todos participaram aqui, convocados e prestaram seu depoimento. Então, no depoimento, eu gostaria só de ler aqui o depoimento da Ana Laura, que ela é arquiteta da prefeitura, não sei se é ainda, mas ela era. Né? Então, assim, ela questionou assim, ó, que... Quanto ao acontecimento, que declarou que não tem conhecimento do critério utilizado pela Prefeitura para a escolha do padrão na construção da Estação Ciência, que recebeu a orientação que este padrão citado tem padrão mais rápido de construção, que o projeto da Estação Ciência contempla, a sua maioria, o padrão Light Steel Frame, notadamente pavimento superior, mantendo parte da estrutura existente em alvenaria, que acredita que a parte superior será totalmente no padrão Light Steel Frame, que não teve acesso ao conteúdo do contrato, que fez acompanhamento do projeto até abril de 2016, tirando licença no mesmo mês. E quando retornou, não teve mais acesso ao mesmo. Que o quadro de pessoal da prefeitura possui profissionais, isso é o depoimento, tá? Habilitados e capazes para a confecção de projeto técnico para a Estação Ciência. Que, na sua opinião, os profissionais da prefeitura teriam capacidade de desenvolver o tal projeto. Então, assim, eu acompanhei o depoimento dela. Eu não sei se os membros observaram o depoimento da Ana Laura, mas eu observei atentamente. Então, assim, eu acho que essa CPI, quando foi aberta, foi na época eleitoral, né? Então deu o maior comentário, né, na ocasião. E eu quero relatar aqui que eu fui questionado por uma pessoa por que, que eu não queria assinar. Só quero salientar aqui que são 13 vereadores aqui na gestão passada e nessa também. E somente 5 assinaram, né? E no caso, eu fui questionado por que eu não queria assinar. Eu falei, bom, tem 13? Por que só eu não quero assinar? Será que o meu voto é mais importante que o dos 13? Que nem... Aí eu peguei e falei, não, por isso não, vim aqui e assinei. E tanto é que eu participei. Não quis prejudicar ninguém, né? E não quero prejudicar ninguém. Simplesmente eu acompanhei o depoimento de um arquiteta da prefeitura. Agora, com relação a encaminhar para o Ministério Público, eu acho que a própria casa, ela já pode encaminhar, tá? Para a questão. Como só foi o meu voto apartado, né? Essa CI, ela já foi arquivada aqui na Câmara Municipal. Então, não tem como. Agora, a questão de levar para o Ministério Público, eu só fiz uma ou duas vezes com alguns projetos que eu questionei, não irregularidade. Eu questionei se era viável realizar ou não. Agora, essa questão fica a critério também dos membros. Se não observaram, né?
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Único o senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente Reginaldo, vereadores aqui presentes, parabéns ao vereador Fábio pelo aniversário. Deus abençoe, Fábio. Eu nem ia usar a tribuna, mas como que foi bem colocado aqui por vários assuntos em relação ao cemitério. Gostaria de colocar aqui uma situação. Primeiramente, realizei alguns requerimentos referente ao cemitério. O pedido do jazigo municipal para tentar ali amenizar o problema da falta de espaço, que infelizmente o espaço que o cemitério tem hoje está contado, está chegando ao final. E aquele requerimento, ao início do mandato, solicitando que fosse feita aquela sala social para as pessoas que não têm condições de pagar e que não têm convênios com as funerárias. Lembrando que fiz o requerimento, fiz reuniões com o prefeito, e de acordo com a grande comoção social que teve e aceitação das pessoas, que também ficaram indignadas, tanto como eu, esse requerimento foi atendido pelo senhor prefeito, que entrou em contato com as funerárias. Porém, muitas pessoas me perguntam assim, Pedro, tem tanta gente que virou o pai da criança, um monte de gente fala que é requerimento dele, fala que...
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Respeito ali o nosso amigo.
Obrigado, vereador. Tem tanta gente que me pergunta se eu não me incomodo, que as pessoas... Até ficou no esquecimento que foi um requerimento meu, que foi um trabalho meu. Eu até respondo, falo assim, eu não tenho problema com isso, porque o que me importa, na verdade, é que as pessoas carentes hoje, elas têm dignidades na hora do seu enterro. Pelo menos na hora do enterro, né? E eu gostaria de pedir, já que tem muita gente que é o pai da família, vamos dar a mão então, e vamos começar a trabalhar pensando na nova concessão daquele prédio lá. Que a concessão vence agora em 2020... E já que é um prédio que está todo mundo querendo ser o pai da família, vamos todo mundo junto, nós, o executivo, vamos fazer aquilo ali virar público, né? Vamos ver como que a gente pode, juntos, fazer umas reuniões e levar até o poder público para que a nova concessão seja bem estudada e as pessoas realmente utilizem ali sem ter custos, né? Eu não sei, eu preciso ler realmente como está a situação judicial ali. Mas a concessão eu sei que vence em 2020. Então peço ajuda aos nobres vereadores para que juntos nós possamos ali fazer reuniões, levantar a possibilidade de que ali seja municipalizado, que a prefeitura coloque 2 funcionários ali e mantenha ali totalmente municipal, para que as pessoas não precisem mais pagar ali, quem não tem convênio, né? Às vezes parece que não, mas o custo que se paga ali e mais os custos funerários, tem famílias que acho que não morre porque não tem condição, infelizmente. Então fica aqui o meu pedido para os demais vereadores que vamos juntos ali pensar para estudar a nova concessão, que 2020 está logo aí, e a nossa comunidade, todas as pessoas carentes ali, não só as pessoas carentes, mas todo mundo, se for um prédio público, todo mundo sai ganhando. Muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, ocupo a tribuna para comentar a respeito do relatório da SEI, que foi lido hoje. Apenas para dizer que aquilo que foi resultado da SEI, né, o voto do relator acompanhado aí pela ampla maioria dos membros, é aquilo que a gente já esperava. Eu entendo que a criação dessa SEI, ela se deu por conta de uma representação de uma empresa na época, né, junto ao Tribunal de Contas, solicitando, né, questionando, apontando algumas falhas no processo licitatório segundo essa empresa. Dentre os, importante lembrar que 28 empresas retiraram a pasta para entrar na licitação e apenas uma questionou porque ali havia uma série de exigências que essa empresa não conseguiria atender. E o objetivo da licitação foi justamente esse, que não entrasse na licitação qualquer construtora, para a gente não ficar tendo uma obra que engarça de anos, como já aconteceu em várias obras públicas, porque a construtora ganha a licitação e não dá conta de terminar, porque a construtora não tem estrutura. Então, a preocupação desde o início foi nesse sentido. Nós precisamos de um projeto bom e uma construtora boa para realizar essa obra. Essa foi a preocupação desde o início da formulação do projeto. Essa empresa questionou, por exemplo, que a planilha apresentada pela prefeitura, no momento da licitação, estava defasada, porque quando o projeto foi iniciado, foi utilizada uma planilha de novembro de 2015 e a obra acabou, e o projeto acabou se estendendo e essa planilha não foi corrigida. Então a prefeitura queria fazer a obra na época por 4 milhões e 65 mil, alguma coisa nessa ordem, e a empresa questionou. E o Tribunal de Contas, de fato, solicitou que essa planilha fosse alterada. Então a obra passa de 4 milhões e 60 mil para 4 milhões e 700. Eu, particularmente, acho que o próprio mercado se regula. Eu acho que não era necessário que o Tribunal de Contas fizesse esse tipo de apontamento. Por quê? Se a obra estivesse precificada abaixo do valor factível, simplesmente as construtoras não entrariam, não apresentariam proposta. Ou alguma construtora ia querer perder dinheiro. Então, o que levantou toda essa questão, e foi motivo da instauração da SEI, foi porque houve esse questionamento de uma empresa. Certo? Depois, então, questionou-se o projeto. O projeto, ele foi contratado por quê? Em primeiro lugar, a obra era para ser projetada em light steel frame. Light steel frame não tem nenhum engenheiro na prefeitura, nenhum arquiteto na prefeitura que tenha esse conhecimento. E a própria Ana Laura, que foi citada pelo vereador Bacana, ela que no dia do depoimento, não sei, não me lembro se o vereador Bacana estava presente aqui no dia do depoimento, mas eu estava presente, eu assisti o depoimento dela. Eu não era membro da comissão, mas eu vim assistir. Eu não me lembro se o vereador estava. Não me lembro, eu estou falando que eu não me lembro. Estou dizendo que o vereador não estava. E ela disse que, obviamente, que ela faria o projeto, e óbvio que faria. Assim como qualquer arquiteto faria um projeto. Só falta a gente arrumar um arquiteto agora que fale que não é capaz de fazer um projeto. Isso não existe, né? Agora, ela mesmo, pelo menos conversando aqui, não me lembro se isso consta da ata, né, se isso consta do depoimento dela, mas ela mesmo diz que o light steel frame ela não conhecia. Não é um modelo de construção que é popular, que tem vários engenheiros, vários arquitetos que têm conhecimento. É um sistema construtivo novo, certo? Mas além disso, ainda que o setor responsável pela prefeitura, o setor de planejamento, indicasse que há condições de fazer internamente o projeto, ainda assim, isso é uma prerrogativa do prefeito definir se ele quer fazer internamente ou se ele quer terceirizar. Isso consta, inclusive, do relatório, do relator, se eu não me engano, né? O relator coloca isso. A Lei 8666, ela permite a terceirização de projetos de arquitetura e engenharia. A lei autoriza, porque a função da arquiteta e dos engenheiros da prefeitura não é realizar esse tipo de projeto. Não é. Não está na atribuição desses profissionais. Eles têm outras atribuições. Então, cabe ao prefeito, na gestão, na sua gestão, atribuir as competências e definir, ó, eu prefiro que essa arquiteta trabalhe nesse projeto da Estação Ciência. Ou não, eu prefiro que a arquiteta trabalhe em outro projeto que eu vou terceirizar esse daqui. É uma prerrogativa do prefeito. Em nenhum momento você vai encontrar no depoimento dela que ela ficou ociosa na prefeitura. Porque aí sim, se ela tivesse dito no depoimento dela que a prefeitura terceirizou o projeto, mas que ela ficou ociosa, aí eu concordaria que seria um desperdício de recurso público. Agora, com toda certeza, ela ficou trabalhando. E, aliás, a gente sabe que o setor de planejamento tem muito trabalho. As arquitetas do setor de planejamento, os arquitetos, os engenheiros, têm muito mais trabalho, né, do que tempo até. Se você quer, quem conhece um pouquinho da máquina sabe disso, que a demanda é muito grande. Então, uma coisa é capacidade técnica. Você tem capacidade técnica para fazer? Não tenho dúvida que teria. Talvez não no light steel frame, mas no método construtivo de alvenaria, no método construtivo tradicional, com certeza os engenheiros da prefeitura e os arquitetos da prefeitura poderiam ter desenvolvido. Agora, a grande questão é essa que eu coloquei. Ficaram ociosos nesse tempo, enquanto havia uma terceirização de um projeto? Ficaram ociosos? Não. Ficaram trabalhando. Portanto, é uma questão de gestão, é uma opção pela administração municipal escolher quem faz esse tipo de projeto. Então, apenas para deixar claro aqui, eu acho que o relator foi bastante coerente na sua análise e também os vereadores que apoiaram o relator, eu acho também que é exatamente isso. E eu entendo o seguinte, a questão de encaminhar para o Ministério Público ou não, é uma prerrogativa do vereador a qualquer momento. Se o vereador coloca no relatório que o prefeito deveria ser responsabilizado pelo valor da contratação da obra. Se for algo ilegal, eu acho que deve sim ser encaminhado para o Ministério Público. Porque se eu tiver aqui qualquer posicionamento contrário a qualquer prefeito que seja, se eu considerar que está errado, eu não preciso de mais nenhum vereador aqui para me apoiar. Se eu considerar que está errado, eu mesmo denuncio sozinho e a gente espera a justiça decidir se está certo ou está errado. O que não pode é ficar nenhuma dúvida, né? Isso eu acho que é o mais importante. Não pode restar nenhuma dúvida. Então, tem meu total apoio para encaminhar o Ministério Público. Agora, eu tenho a absoluta certeza de que não há nada errado. Não há nada errado, né? Foi tudo feito dentro da legalidade, né? Assim como foi relatado pela maioria dos vereadores. E então, importante que não reste nenhuma dúvida, certo? Isso é importante. Eu disse, inclusive, aqui, se você analisar os vereadores que estavam na composição original da SEI, eram todos, na época, vereadores de oposição. E nós poderíamos, da situação na época, ter participado da SEI. Eu conversei com todos os vereadores da situação e falei, não vamos participar não. Vamos deixar que a SEI seja feita por todos os vereadores de oposição, que é para ter a maior lisura possível no processo. Para não dizer, olha, mas o vereador é de situação, então ele quis acobertar, ele quis fazer um relatório para ajudar o prefeito. Falei, não, vamos deixar os vereadores que são de oposição fazer a investigação. Certo? Então, eu acho que isso é importante. Se eu tiver alguma dúvida aqui em relação a qualquer postura, qualquer...
Encerrado o tempo destinado ao expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu gostaria de pedir a interrupção da sessão por 5 minutos... para que os professores pudessem conversar com a gente aqui rapidamente a respeito do projeto que será votado na ordem do dia.
Suspendo a sessão por 5 minutos pelo intervalo regimental para ouvirmos os professores.
Pela ordem, senhor presidente. Conceda mais 5 minutos.
Vamos, por favor, voltar aos nossos lugares. Peço, por favor, que os vereadores retornem aos seus lugares. Muito obrigado às professoras presentes. Muito obrigado. Peço que... É com grande tristeza que eu comunico o falecimento da mãe do nosso colaborador, Alexandre Lamatini. Então, peço um minuto de silêncio, por favor. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte o coração do Alexandre e dos familiares.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneto.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frappetti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Do senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Item 1. Entre discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 12 de 2017.
Uma parte, autoria do presidente. Prefeito...
Pela ordem.
Pela ordem.
Só deixa eu concluir para saber qual que é o projeto. É, número 12 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a forma de... provimento da função gratificada de diretor de escola no âmbito da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça, que se refere à lei complementar número 3 de número 3 de 17 de novembro de 2014 e suas alterações e dá outras providências correlatas.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereadora.
Eu gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário pelo adiamento por 4 sessões para que o assunto possa ser discutido até, se possível, em audiência pública com as interessadas e o senhor prefeito. Obrigada.
Consulta a casa se considera o pedido de adiamento da vereadora Patrícia Marangão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por 4 sessões. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 43 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que fixa o valor do mínimo por actere das transmissões de bens imóveis localizados na zona rural do município de Garça, distrito de Jafra, para o lançamento do ITBI.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
É, considerando que eu estou aguardando uma informação adicional para tomar minha decisão a respeito do voto desse projeto, eu gostaria de pedir o adiamento do projeto por uma sessão ordinária.
Consulta a casa se considera o pedido de adiamento do vereador Paulo André Faneco. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está reprovado o pedido de adiamento do vereador. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei número 43 de 2017.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Monato Marangão?
Sim. Não.
Desculpa.
Paulo André Fanel?
Não.
Espera aí. Desculpa, deixa eu voltar aqui que errei aqui na hora dele. Rafael José Frabeste?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Não.
Comunico, senhor presidente, que 8 vereadores votaram pelo sim e 4 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 43 de 2017. Item 3. Entra em discussão e votação únicos o projeto de lei número 45 de 2017, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de assentos especiais às pessoas com grau de obesidade avançadas e os mórbidos, em cinemas, teatros, restaurantes, estabelecimentos e afins, transportes coletivos de passageiros. A mesa informa que o vereador irmão Wagner Luiz Ferreira protocolou o substitutivo do projeto de lei número 45 de 2017. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o substitutivo do projeto de lei número 45 de 2017, apresentado aos favoráveis. Os favoráveis que permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Durante a manifestação favorável do plenário, encaminha o substitutivo para as comissões permanentes da casa.
O que aconteceu agora?
Substitutivo do que? Item 4.
Não votou hoje?
Entra em primeira discussão e votação propostas à emenda da LOM, número 3 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera os incisos 1, 2 e 3 do artigo 316 da Lei Orgânica do Município de Garça, São Paulo, e da nova redação ao artigo 35 da emenda à Lei Orgânica Municipal número 29 de 2017. Em discussão global o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
O senhor presidente, a vereadora Patrícia pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Adiou por 4 semanas.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui ainda nos prestigia e também pela internet. Nós podemos observar que esse projeto, ele vem em duas votações e hoje ainda será a primeira votação. Excepcionalmente, para este ano, o envio para a Câmara da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser até o dia 31, que é a próxima segunda-feira. Como nós temos duas votações, então mesmo que hoje seja aprovado, não vai valer para esse ano, porque a lei é clara que é para ser para o ano de 2017, 15, a mudança, né? 15 de agosto de 2017. Mas não vai dar tempo. Então hoje, mesmo que aprovado, isso não vai poder acontecer. O prefeito João Carlos, ele vai ter que, de qualquer forma, entregar no próximo dia 31. Eu entendo assim. Eu não sei se eu estou errada. E em conversa com o jurídico dessa casa, ele também teve o mesmo entendimento. Então, por este motivo, por ver que o projeto não vai ser apto para este momento, eu me posiciono contra. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Explique, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global proposta da emenda da LOM número 3 de 2017.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Monato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabetti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Não.
Comunico, senhor presidente, que... Ou, desculpa, Pedro Santos?
Não.
Senhor presidente, que 8 votaram pelo sim e 5 pelo não.
Está rejeitada a proposta da emenda da LOM, número 3 de 2017. Explicação pessoal. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos cada orador. Informo que a explicação pessoal não é permitida a citação de nome, nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores. Em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir direto ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Informo ainda que os vereadores não poderão abordar sobre matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento interno dessa casa. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Deise Sarapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento demais membros da mesa, nobres vereadores, público aqui presente, o que nos assiste pela internet. Eu venho aqui relatar que este final de semana participei dos Jogos Regionais em Oswaldo Cruz, acompanhando os atletas da CD, que representados pela DG, que trouxeram as primeiras medalhas para a Garça. Essas provas foram disputadas na manhã deste sábado, na pista de estádio do Breno Ribeiro do Val, na qual os garcenses conquistaram 12 medalhas, sendo 6 ouros, 5 prata e 1 bronze. Destaque para o seu Aparecido, que levou 3 medalhas de ouro. E foi uma das conquistas e superação de todos. Gostaria de agradecer ao TEC, secretário de esporte, e ao Fabiano pelo empenho e a dedicação desses atletas. Parabéns a todos, vocês fizeram a diferença, são exemplos a serem seguidos, exemplos de superação. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Senhor presidente, vereador Rodrigo Gutierrez, pega o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, público presente. Motivo de ocupar a tribuna aqui é fazer uma nota de agradecimento ao nosso secretário de Serviços Urbanos, Reginaldo Moretti, e toda a sua equipe de trabalho. Estão realizando as obras no bairro da 200 Alqueire, lá no Distrito de Jafa, no bairro Ouro Branco, no bairro Água Fria, no bairro Santo André Banespim, aqui na estrada do Rio da Garça, e em breve estará realizando melhorias na estrada 445 e na estrada Roça Grande. Eu quero agradecer a eles pela dedicação, né, com o pessoal da zona rural, e deixar registrado aqui a meu agradecimento a ele. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos prestigia e também pela internet. Eu gostaria de agradecer aos colegas que se posicionaram favoravelmente ao adiamento do projeto de diretores, né, de concurso para diretores, até porque nós vivemos em uma democracia.
Por favor, vereador, é matéria vencida.
Só agradecer. Então, obrigado, tá? Geralmente, nos 5 minutos, a gente sempre agradece, né, quando vota em algum projeto. Então, agradeço a todos vocês. E agora, voltando para a área da educação, eu queria dizer o seguinte: todos nós temos acesso aos planos de governo de todos os candidatos que participaram do último pleito. É só entrarmos, né, no site da Justiça Eleitoral que esses planos ali se encontram. E vários professores nos enviaram algumas cópias, né, por WhatsApp, e hoje eu estive aqui na Câmara e estive imprimindo. Então, o que eu achei importante é o seguinte: no plano do candidato que hoje é prefeito aqui em nossa cidade, sobre a educação, eu vou ler aqui dois itens: valorizar os servidores públicos concursados, procurando nestes pessoas capazes de ocupar cargos de direção, sem a necessidade de cargos em comissão para departamentos e secretarias. Isso está no item 3 de gestão e planejamento público. E os dois últimos itens também diz o seguinte: ampliar as parcerias visando melhoria nos benefícios ao funcionalismo. Todos os planejamentos devem objetivar retorno a médios e longos prazos de forma integrada, descentralizada e participativa por meio de diálogo efetivo com a população. Era isso, então, que eu tinha a dizer. E a importância, né, da gente poder cobrar o que foi prometido. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve na internet. Bom, como a CI não é matéria vencida, porque não era o objeto da sessão, então eu só gostaria de esclarecer, né, algum fato que eu acho que é legal a gente discutir aqui, porque a CCI, ela teve fator político, sim, tá? Ela teve fator político, sim. Ela foi aberta, essa CI, na época da eleição, tá? E quando você abre uma CI, você faz algum questionamento, você desmoraliza uma gestão, porque você está abrindo uma comissão de inquérito para apurar irregularidades, e isso daí não ia dar tempo de ser concluído na ocasião, e quando não dá tempo de ser concluído, você não consegue passar uma transparência para a população. Então, eu acho que essa é uma questão. Outra questão que eu quero abordar aqui é que a pessoa era técnica. Ela relatou o depoimento técnico. Ela era da pasta. Por isso eu acompanhei o voto, porque a pessoa era do setor, né?
Senhor presidente,
isso não é matéria
vencida.
Eu queria
dizer, não que é matéria vencida, que indiretamente eu estou sendo citada. Obrigada.
Eu estou citando a CPI. Ó, o presidente, houve politicagem, mas eu estou falando da CI, não estou falando você. Tem cinco membros. Por favor, eu não citei você. Tem cinco membros da CI. Eu não estou questionando, eu não dirigi diretamente a Vossa Excelência. Eu estou falando da CI. Teve um monte de coisa nessa CPI. Não foi questão política, foi questão de apurar fatos, e não deu tempo de ser concluído essa CI. Então, naquela ocasião, ficou pairado muita coisa no ar, porque não deu tempo de concluir. Passou de um ano para o outro, demorou muito para ser concluído. Então, era isso que eu gostaria só de salientar. Outra questão que eu quero colocar aqui, vou repetir de novo, que a pessoa que fez o depoimento, qualquer um tem o acesso, tá? O depoimento está aí, é um depoimento público, e a própria pessoa da pasta, ela fala, ela redige tudo que eu disse aqui, né, na explicação com relação à CI. E outra, eu estive presente no depoimento dela também, tá? Eu participei do depoimento dela. Agora, na política tudo muda, né? Isso daí é fato. Todos podem observar, né? Numa época é de um jeito, da outra época é do outro. Então isso é uma observação que eu gostaria de fazer. Outra questão que eu queria abordar, que na questão de encaminhar para o Ministério Público, no próprio documento já está pedido o encaminhamento. Então, o próprio documento já está. E tem um ato da Câmara aqui, que o procurador jurídico, ele já encaminha direto para o Ministério Público. Então, essa é uma questão. Eu, pelo menos eu, enxerguei, né, o depoimento de uma pessoa. Agora, só não enxerga quem não sabe ler. Tem que ler, né? Então, se ler, vai ver o que a pessoa, ela disse, né? Na questão do próprio depoimento da pessoa. Então, eu queria abordar isso, né? E na Câmara está arquivado mesmo, tá? Eu fui voto vencido, foi arquivado, então quer dizer, isso não tem valor nenhum, né? O depoimento da pessoa aqui pelos membros da comissão. Então não tem valor nenhum. O que ela falou, né, foi dito e não foi lido. Realmente, talvez algumas pessoas interpretam do jeito, e eu interpretei do meu jeito. Então, como fui participante, não poderia deixar de dar meu depoimento. Outra, queria também aproveitar, né, para parabenizar a Deise, né, que junto com o Miltinho teve presente lá, Oswaldo Cruz, vi uma foto lá, é legal, né, eu não pude ir, mas a Deise foi, não sei se outro vereador foi, mas representou muito bem o poder legislativo, né? Não precisa ir três vereadores, só quando um vereador já vai, ele já representa essa casa. Então, queria aproveitar, né, e dar os parabéns por você ter acompanhado e também por toda a equipe da DG, né, que participou desse regional e trouxe aí várias medalhas aqui para o nosso município. Então, a gente tem que valorizar, né, são pessoas que têm problemas, né, motores, e está aí se dedicando e participando de eventos esportivos. Do mais, gostaria de deixar uma boa noite a todos, muito obrigado e até segunda, né, se Deus quiser.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Marcão do Basquete, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão.
Bom, em meu pronunciamento final nesta sessão ordinária, eu gostaria de frisar ainda com relação aos jogos regionais, já foi cumprimentado aqui o pessoal da ADG, mas também todos os atletas que estão representando a nossa cidade, né? Inclusive, nesta segunda-feira, surgiram mais duas medalhas para o nosso município. No tênis de mesa feminino, categoria 21, na competição por duplas, Garça conquistou a medalha de bronze, ao passo que, por equipes, Garça perdeu para Marília a decisão e acabou ficando com a prata. Então, até o momento, Garça possui 14 medalhas, sendo 6 ouros, 6 pratas e 2 medalhas de bronze. Né? 12 conquistadas pelo pessoal da ADG, né? E também mais 2 medalhas pelo tênis de mesa. Lembrando que nesta terça-feira terá sequência a competição lá em Oswaldo Cruz, com destaque para o futsal, que joga por um empate para se classificar frente à equipe de Tupã, o futsal masculino. O futsal feminino goleou nessa segunda-feira por 10-3 a equipe de Arco-Íris e praticamente já garantiu a presença na fase semifinal. Amanhã estarão se despedindo lá de Oswaldo Cruz o voleibol masculino, que vai enfrentar Dracena, mas infelizmente não reúne mais chances de classificação. Nesta segunda-feira foi a vez do futebol, né, tanto masculino quanto feminino, que acabaram não passando para a segunda fase. O basquetebol acabou sendo eliminado no final de semana, então os esportes coletivos aí não tiveram aquela performance esperada, tá? Mas muito pela dificuldade que agora são dos jogos regionais, né, porque agora não tem mais nenhuma separação das cidades, não há divisões. Até o ano passado, primeira e segunda divisões, com a primeira tendo 10 municípios, né? E agora é todo mundo junto, todo mundo igual, todo mundo no mesmo balaio. São 64 municípios e agora as competições ficaram bastante difíceis. Porém, acaba sendo bastante legal a participação de Garça, porque esteve aí com um alto número de modalidades. O negócio é se preparar melhor para uma próxima temporada. Lembrando que no próximo final de semana, como já vão ter terminados os jogos regionais, você que gosta do futebol suíço Master Garcense vai voltar até rodada, vai voltar até rodada do futebol amador e também continuando com o futebol suíço, foi a única modalidade no fim de semana que teve sequência. E na semana que vem, retornando à Copa de Futsal Municipal. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, muita luz, paz, saúde, alegria. E se tudo correr bem, a gente se encontra na próxima segunda-feira. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, a vereadora Janete Conesse pede essa palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, vereadores, público aqui presente e os internautas que nos escutam pela rede social. Eu fiz visita na escola João Crisóstomo e que foi motivo de 3 requerimentos meus. Trabalhei lá há muito tempo e fiquei muito triste de ver a situação daquela escola. Banheiro masculino e feminino, em péssima condição de conservação, um descaso, quadra esportiva precisando de manutenção, de pintura. Então, eu recebi aqui hoje a resposta do nosso prefeito municipal, dando atenção, então, pedi também uma cobertura da quadra até as salas de aula, para quem entra da quadra, que vão até as salas de aula, no dia de chuva, aquilo é um caos. E tive a resposta aqui do nosso prefeito municipal, que está vendo com atenção estes requerimentos que eu fiz, vai fazer o possível para atender a todos eles, e eu estou aqui torcendo, então, e fiquei muito feliz, e vou acompanhar, continuar visitando aquela escola, que é também do meu coração, porque lá me aposentei. Quero acompanhar o conserto de tudo aquilo que está por fazer há muitos anos. Eu quero que nesta administração, então, sejam feitos todos os reparos daquela escola, a MF Professor João Crisóstomo. Muito obrigada, então, ao senhor prefeito, pela atenção aos meus requerimentos. E espero, então, aguardo ansiosa as devidas providências para aquela escola. Muito obrigada ao prefeito e uma boa noite a todos. E se Deus quiser, até na próxima segunda-feira, com muita saúde para todos nós. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, na explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão.